só um minutinho, Pedro. Deixa eu só falar mais.
Boa noite a todos. Para iniciarmos, todo mundo já passou pelo computador para passar o ponto? Boa noite a todos. Boa noite, vereadores, público presente. Hoje eu não tenho munícipes presente. Que nos acompanham pela internet, Facebook, e todos os interessados. Solicito ao senhor secretário que proceda a primeira chamada dos senhores vereadores para a quarta sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco dos Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policirani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabetti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que a maioria dos vereadores estão presentes. Quero, pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Registrar a presença do vereador Paulo André Fané.
Pela ordem. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Coloco em votação a ata da terceira sessão ordinária de 2017. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovada por unanimidade de votos a referida ata. Por ser a primeira sessão ordinária do mês e obedecendo ao regimento interno da casa, convido os senhores vereadores e público presente para que em pé acompanhemos a execução do hino à Garça.
Aquele mento aqui. Esse daqui é do pastor, né? Você tem aquele pedido lá? Aquele papel? Não, eu entreguei um papel para anexar no requerimento. Você vê? Aqui,
não, beleza. Eu deixo aqui. Obrigado. Pode deixar. Então, esse daqui. Não, mas esse daqui eu deixei um
requerimento.
Em
discussão, os requerimentos com a palavra, os senhores vereadores. Peço que seja feita a leitura dos requerimentos.
Requerimentos do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informações sobre o trânsito do entroncamento das ruas José Nassif e São Benedito.
Em discussão, requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Presidente, tem um erro aqui sobre. Não são informações sobre o trânsito. Eu até havia comentado antes com o vereador Bacana, a solicitação sobre a instalação de uma área de lazer.
Faz a mudança?
Fazer a mudança.
A área de lazer está aqui na próxima, né?
Vai ser feita uma observação.
É a próxima. Colocar como observação aqui, então, no requerimento.
Uma observação só para a gente conferir posteriormente.
Tá legal.
Com a palavra, os senhores vereadores.
Comunico, senhor presidente, que nenhum vereador pede uso da palavra.
Não havendo solicitação da palavra, em votação o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar uma área de lazer com parquinho para as crianças na área municipal existente no final da rua José Nassif, no bairro Labianópolis.
Em discussão, requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informações sobre a empresa Estância Amazonas.
Em discussão, requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu venho à tribuna basicamente fazer um comentário, porque o requerimento do vereador tem uma informação errada, não sei se foi corrigida, né, mas pelo menos o requerimento que nós recebemos através do e-mail está errado, e eu acho que de forma alguma pode sair um documento da Câmara com uma informação tão errada como a que consta no requerimento. Lá é dito que foi feita uma doação para a empresa Estância Amazonas de uma área de 6,5 alqueires. E a área doada não é nem metade disso. Certo? Então, eu até gostaria de tecer vários outros comentários a respeito da empresa aqui, mas acho que não faltará oportunidades. Mas eu deixo aqui a minha sugestão ao vereador que retire o requerimento para se informar melhor sobre a área que foi doada, para que a gente não envie uma documentação da Câmara contendo uma informação incorreta como esta que consta. Se o vereador quiser ainda assim mandar o requerimento, tudo bem, vou votar favorável ao requerimento, mas faço apenas essa observação, porque a área doada não é nem metade do que consta no requerimento. Tá? No requerimento fala em 6,5 alqueires e não é nem metade disso. Tá? Então eu queria apenas deixar a minha consideração aqui e o vereador tome a decisão dele. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Pela ordem, presidente. Então, para a gente tirar essa dúvida e não ter nenhuma informação errônea sobre o assunto, então eu retiro esse requerimento e com as informações corretas, né, a gente confere e posteriormente apresentaremos novamente.
Faça as alterações, Lamartine.
do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informações sobre o trânsito da rua Francisco Jorge Mirala.
Consulta ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito que informe como está sendo o esquema de varrição da rua Padre Paulo de Toledo Leite.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Presidente Pedro dos Santos, mesa diretora, colegas, público que nos acompanha aqui e também pela internet. Primeiramente, eu gostaria de saber, caso a vereadora queira fazer uma parte, o que vem acontecendo nessa rua? Como que está o sistema hoje? Se você tem conhecimento, Janete, por favor.
O que me passaram foi morador de lá reclamando que não tem passado varredor naquela rua e que a rua está muito suja. E essa foi a reclamação que eu recebi.
Correto, obrigada. Eu gostaria então, Janete, de dizer que essa pessoa que a procurou está correta, porque nós também tivemos uma reclamação na semana passada sobre a rua e sobre o bairro. Então eu não sei se nós estamos com poucos varredores ou se está ocorrendo algum problema de estarem deslocados em outras funções, porque muitas vezes isso também ocorre, a gente sabe, tem pessoas que têm a função, mas devido a outra necessidade ficam alocados em outros departamentos. Mas eu acho muito interessante e importante, porque além do serviço de varrição, eu vou estar fazendo para a semana que vem, inclusive já fiz, eu não me recordo se foi uma indicação ou um requerimento, falando sobre o mato que invadiu a nossa cidade. Então, eu percebo tanto nesse local em que você fez o pedido da varrição, a referida rua e também o referido bairro, mas em outros cantos aqui do nosso município, a gente observa que está faltando a varrição e o mato vem crescendo muito. Então, já falaram que em relação ao cemitério não pôde usar um veneno, né, para poder matar. E eu não sei se nas ruas não pode ser feito nada, porque anteriormente a gente observava que esse aspecto era um pouco melhor. Eu lembro que eu tenho aqui na casa algumas indicações e alguns requerimentos que muitas vezes eu reclamava somente ali do meu quarteirão. Eu observava que em outras quadras o serviço era feito e pulavam o meu quarteirão. Mas agora eu observo até no bairro que eu resido, que estamos com poucos varredores e esse serviço de capinação, que eu sei que também cabe ao morador deixar a frente da sua casa tanto limpa, né, como capinada, mas também ao poder público. Então,
vereadora, eu queria só fazer uma observação.
Sim.
No requerimento, aproveitando da vereadora também. Só uma observação. Na rua da minha casa, lá, nós que varremos, né, tanto a calçada como a sarjeta, a calçada nós temos que varrer mesmo, mas a sarjeta a gente que junta lá e coloca no lixo. O final de semana passado passou uma vez, né, durante esse período. Mas assim, eu acho que não é só o problema da Padre Leite, deve estar ocorrendo também em alguns outros bairros. É só uma observação que eu gostaria de fazer. Muito obrigado.
E para encerrar, o nome da munícipe que me procurou é a senhora Nilda da Silva, que mora ali no local. Obrigada. Obrigada, Janete.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O único, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informações sobre um pedido de permissão de concessão de direito real de uso de um imóvel com área institucional de 3 mil metros em uma quadra do Jardim Brasil entre as ruas João Gomes Balela, Adão Pedro dos Santos e Antônio Ribeiro.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Uma palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, na verdade, o que acontece é esse requerimento, acho que os vereadores também, eles devem se lembrar, ou se não se lembra, alguns que estavam aqui também, que houve várias doações, né, para atividade social com igrejas evangélicas aqui no nosso município. Né? Acho que todos devem ter o conhecimento. Se não tem o conhecimento, alguns, né, o vereador irmão Wagner deve ter conhecimento, nas duas gestões, tá? Tanto na gestão do prefeito Cornélio, quanto também na gestão do prefeito Faneco. Houve alguns projetos de lei doando, né, áreas para as igrejas evangélicas, né, para fazer esse trabalho social. Bom, enfim, o pastor Fernando, ele é o pastor da Igreja Renascer em Cristo ali. E ele tem uma documentação, até protocolou alguns pedidos na gestão passada, né? E a documentação, ela está tudo pronta, né? Tudo certo e foi aprovado verbalmente, né, pelo outro prefeito. Então, ele encontra-se as documentações na prefeitura. E ele me procurou porque há uma morosidade para fazer essa doação, né, dessa área institucional. Há muitas discussões sobre doação de área institucional, né? São discussões que já aconteceram aqui na Câmara, várias discussões sobre essa área. Alguns jurídicos entendem que pode ser doado, outros entendem que não pode ser doado. Mas, para trabalho social, né, para uma causa social, pelo que eu pouco entendo, né, não quero passar por cima de ninguém, eu entendo que essas áreas, elas podem ser doadas. Mas, enfim, a prefeitura tem um jurídico, né, que analisam esses projetos, né, de doação, e eles, né, entendem muito mais que eu. Mas eu tenho consultado algumas pessoas também na área, e há várias interpretações, né? Há interpretações favoráveis e interpretações contrárias. Porque advogado, né, a gente tem advogado aqui na Câmara e sabe como é que funciona, né? Alguns advogados, eles têm uma interpretação da lei que de repente, nessa ocasião, e nesse caso, permite, e outros entendem que não permite. Enfim, o que eu estou mandando esse requerimento, que é um pedido, né, do pastor Fernando Jorge, porque muitas outras áreas já foram doadas, né, eu não sei se está sendo construída essas áreas, não tenho essa informação, mas tem várias igrejas que receberam a doação. Tá? Então, eu gostaria de saber também se vai haver essa doação dessa área institucional para essa igreja do pastor Fernando, né, Fernando Jorge. Então, eu gostaria só de comentar esse requerimento e deixar registrado em ata aqui que o requerimento foi feito, né, e, consequentemente, né, estará na mão do prefeito em breve. E aí a gente vai ter a resposta para que a gente possa levar para o Fernando, então, ele esclarecer melhor com as pessoas da sua igreja. Era isso que eu gostaria de comentar. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público presente, gostaria de comentar o requerimento do vereador Bacana, até porque eu já tinha conhecimento sobre esse processo, que veio, de fato, da administração anterior. Como o vereador colocou aqui, na verdade, as áreas institucionais, o que você não pode fazer é alterar a finalidade dela, é fazer a desafetação, certo? Mas desde que a finalidade dela seja respeitada, você pode fazer uma concessão. E no caso, até no final do ano passado, foi feita uma concessão para uma instituição, que ela é ligada, mas nem é a mesma instituição, mas é ligada aos nazarenos, né? Acho que até é seu tio, né? Seu cunhado, né, Wagner? O pastor Walter. Mas é bem importante que fique bem claro que a finalidade dessas áreas tem que ser preservada. É uma finalidade de serviços sociais, educacionais, assistenciais. Então, acredito que a solicitação do pastor em questão aqui, o pastor Fernando, também seja para projetos sociais. E não é doação de área, né? É concessão. Logo, se a área, se houver um desvio de finalidade da área, a prefeitura pode retomar, e inclusive toda a benfeitoria que é feita sob a área, volta para a prefeitura. Então, todos que receberam a área nessas condições, sabem que funciona dessa forma. E eu entendo que vale a pena esse tipo de projeto. Se são projetos bem executados, eles valem a pena, porque nós sabemos que em Garça hoje, nós temos diversas áreas institucionais, muito mais área institucional do que a cidade necessita, e essas áreas ficam simplesmente juntando mato. A prefeitura não dá conta de dar manutenção em tanta área verde, em tanta área institucional, que só fica crescendo mato, ninguém cuida. Quer dizer, é muita área para pouca necessidade, né? Então, quando você tem alguém, uma entidade séria, uma instituição séria, que queira desenvolver ali um projeto educacional, um projeto social, e edificar e cuidar da área, eu acho que é bem-vindo para o município. Lembrando sempre que se a finalidade não for respeitada, essa área, com toda a benfeitoria realizada em cima, retorna aos próprios municipais. Então, eu sabia já desse processo do pastor. E ele, aliás, a documentação dele demorou muito para chegar, por isso não deu nem tempo desse projeto ser enviado na administração passada. E agora, obviamente, o projeto se encontra na mão do atual prefeito, lógico, cabe a ele saber qual é a política que ele vai adotar em relação a isso, mas, de fato, o que o vereador colocou no requerimento é verdade. Esse processo, ele antecede o período da atual administração. Então, apenas para citar. Quer uma parte, Patrícia?
Sim, eu gostaria de dizer que eu aprovo o requerimento do vereador Bacana e dizer da seriedade do pastor Fernando Jorge. Então, caso os outros vereadores não conheçam, ele realiza um excelente trabalho aqui na cidade, resgatando vidas. Então, acho que merece toda a credibilidade, viu, Bacana?
Ah, legal. Inclusive, no final do ano passado, quando foi aprovado aqui o projeto também com a Igreja dos Nazarenos, eu comentei que aquela associação que a gente fez a doação aqui, que a Câmara aprovou, ela tinha mais de 10 anos. Acho que quem fundou, inclusive, foi o pastor Júnior. Na época ele fundou essa associação, e eu me lembro, naquela época de 2001 a 2008, agora recentemente eu não tenho tanta notícia, mas na época de 2001 a 2008, o trabalho que eles realizavam, o trabalho social que eles realizavam aqui, eu me lembro muito bem. Até porque tinha também parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Assistência Social. Então é lógico, né? Sendo um trabalho sério, um trabalho bem executado, com pessoas de bem, realmente bem intencionadas, projeto bem estruturado, eu não vejo por que não ser feito. Então, é esse meu posicionamento. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de conseguir o agendamento de uma consulta e um ultrassom da senhora Vera Lúcia dos Santos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, e os que forem contrários, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de efetuar repasse de incentivos financeiro para a realização de reparos e aquisição de instrumentos musicais à Escola Municipal de Cultura Artística Naná Zacopé.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de a Secretaria de Assistência de Desenvolvimento Social firmar parceria com a Escola Municipal de Cultura Artística Naná Zacopé, a fim de elaborar programas e projetos que propiciem às crianças e adolescentes anteriormente assistida pelo Projeto Guri, o acesso a diferentes expressões musicais, garantido por meio da música, uma potencialização de suas dimensões afetiva, cognitiva, motora e social.
Em discussão, requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico o senhor presidente que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Caro presidente, tenho conhecimento, sim, sobre essa inclusão das crianças do Projeto Guri. A partir desse início de ano, eles farão parte de todos os interesses de música, teatro, dança, tudo que eles pretendem fazer. Então, eles estarão incluídos dentro das modalidades da Escola de Cultura Amélio Nanás Ancopé. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em discussão, o requerimento. Perdão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de identificar, por meio de adesivos, os veículos da Prefeitura Municipal de Garça, de acordo com a Secretaria Municipal que estiver patrimonialmente vinculados.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar se irá fazer operação tapa-buracos no distrito de Jafa.
Em discussão, requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Janete Conês, solicitando ao superintendente do SAAI para que informe por qual motivo ocorrem faltas constantes de água no Monte Verde.
Em discussão, requerimento com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Só para acrescentar que esse pedido foi feito na semana passada, né? Devido ao carnaval, então ficou para hoje, mas que sábado aconteceu novamente a falta de água lá no bairro Monte Verde. Não sei se em outros tem acontecido, mas lá a população vem penando com esta falta de água.
Uma parte, vereadora?
Pois não.
Eu moro no João Zapata, que é o bairro de cima, né? E acaba a água lá também, e eu fui me informar com o pessoal do SAI, pessoalmente. Isso já vinha acontecendo desde o final do ano passado e começou, aí vem aumentando agora. Não sei se vocês repararam essa obra que está sendo feita do SAAI nas ruas aí, é justamente para resolver esse tipo de problema. A gente tem um reservatório que hoje não estava sendo utilizado, então essa ligação de tubulação que está indo para o sentido Rebelo, que está indo no sentido incubador de indústria, justamente para quando acabar a água dos reservatórios desses bairros, esse reservatório acabar ajudando na reposição. Então, essa obra, acredito eu, que seja para resolver esse tipo de problema. Não tem, acho que, data marcada para término ainda, mas a resolução do problema vem com essas obras que estão sendo feitas aí também.
Vereadora, permite uma parte?
Que bom.
Aproveitando aí o assunto, existe um projeto de lei, eu não sei se foi feito e votado antes, né, da construção lá do bairro Monte Verde, ou do Jardim Zapata. Existe um projeto de lei que cada bairro, né, construído tem que ter uma caixa d'água que supre, né, as necessidades do bairro. Então, se naquele bairro foi feito antes, né, do projeto de lei, acho que a gente poderia, né, fazer uma emenda nesse projeto para que fosse construído, né, nos bairros também, nos outros bairros, para que, de repente, dá um problema lá na bomba, né? Às vezes tem problema, esses dias teve um problema aí que acabou a energia e acabou faltando água na cidade toda, porque a bomba, você puxa a água com energia, né? E eu acho que, pelo menos provisoriamente, por um período, essa caixa d'água, se fosse construída nos bairros, poderia suprir essa necessidade.
Resolvia, né?
Então, acho que é bom a gente analisar esse projeto. Pode fazer retroativo também, que eu acho que seria interessante.
Um comentário apenas. Esse projeto bacana, eu preciso dar uma olhada até, inclusive, porque depende do tipo de captação de água que ele é feito, porque Garça não autoriza que seja feito poços artesianos, justamente pelo problema que a gente tem em Marília hoje, que todo bairro que tem em Marília novo, o pessoal fura um poço artesiano, isso resulta na diminuição da água lá no ponto final da água. Então, eu acho que se a caixa d'água for de recursos de poços artesianos, eu acho um pouco difícil.
Não, a caixa d'água é só para você, é com a água mesmo, né? Para você armazenar.
Da onde vai ser a captação da água, se for a caixa d'água de poços?
A água seria da rede mesmo, vereador, é só para reserva.
Mas se não está tendo condição de abastecer, imagina de encher uma caixa.
Então, mas é...
O aumento dessa outra caixa d'água...
Desculpa, vereador, até tomando o seu espaço, queria pedir desculpa.
Imagina.
E agradecer a gentileza. Vereador, é que assim, essa caixa d'água é uma reserva. Então ela ia abastecer quando tivesse água na rede, quando não tivesse não ia abastecer. Mas geralmente, agora nos bairros novos, são obrigados a construir a caixa d'água. Mas é água da rede mesmo.
Muito bom. Obrigado. Eu vou continuar aqui porque o próximo é meu outra vez. Então vamos. Me voltar.
Né? Solicito ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico ao senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Tem outro já que seguir?
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Janete Conê, solicitando ao prefeito que forneça informações sobre a instalação de linhas telefônicas e internet no bairro Monte Verde.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
É também mais um problema lá do bairro Monte Verde, né? Onde as pessoas tentam se comunicar através de internet, pelo telefone, e não têm conseguido... Não sei por quê. Então, vamos ver se a gente consegue uma solução para mais esse problema lá no Monte Verde. Muito obrigada.
Se permite uma parte, vereadora? Só para acrescentar, eu acho que esse pedido, esse requerimento aqui, você poderia enviar para o prefeito, logicamente, mas também com cópia para a empresa que presta o serviço para aquela região ali.
Muito boa ideia. Muito obrigada.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a quantidade de médicos de plantão na UPA.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu fiz esse requerimento porque em outubro do ano passado, mais precisamente no dia 19 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde passou um comunicado para os médicos da UPA que de 1 de novembro de 2016 até o final do ano teríamos naquela unidade, das 7 a 1 da tarde, somente um médico plantonista. Da 1 da tarde até meia-noite, 2 médicos, e da meia-noite às 7 da manhã, 1 médico plantonista. Eu me recordo que, na oportunidade, eu estive questionando aqui na Câmara e inclusive também levei ao conhecimento do Ministério Público, onde várias pessoas foram ouvidas, vários médicos, e isso já está em São Paulo, para apreciação também em São Paulo. E nós estivemos, eu acho que anteontem, na UPA, eu, o presidente Pedro, também o vereador Fábio Policinani, e nós pudemos observar que era por volta das 19 horas e 30 minutos, nós tínhamos lá dois médicos plantonistas. Porém, nós percebemos, se eu estiver falando algo diferente do que lá nós vimos, os colegas que me corrijam, mas nós vimos que a recepção estava lotada, tinham cerca de 20 pessoas aguardando atendimento e esses médicos ainda não estavam atendendo. Aí quando nós chegamos, andamos por ali, até na parte interna, depois sentamos também na recepção, aí passado mais alguns minutos eles começaram a atender. Inclusive em rede social, na qual eu também marquei os colegas que lá estiveram comigo, pessoas reclamaram do atendimento. Eu sei que naquela oportunidade tinham sim dois médicos. E há necessidade de uma norma, então isso já está normatizado em lei, que há necessidade de dois plantonistas em todo o período. Então eu gostaria de saber como que está funcionando isso agora e se tem uma fiscalização para que esse pessoal efetivamente atenda a população. Eu percebi que um médico demorou, acho que chegou quando nós já estávamos lá.
Uma parte?
Sim.
Então, é o seguinte, até eu gostaria de fazer uma observação. Quando nós entramos na UPA, nós entramos pelo portão do hospital, né? E não sei se você observou, quando eu abri a porta, o médico estava sentado, conversando com o funcionário e a recepção lotada. Lembra que eu ainda questionei, falei, poxa vida, se o plantão vira 7 e lá na frente está lotado, por que que são 7h25 e ele não começou a atender ninguém? E no horário em que nós entramos, entrou um médico junto com a gente.
Sim, o mais novo, né?
Você permitiu a parte, vereador?
Sim.
Eu gostaria de dizer que o vereador tem o poder de polícia, né? Se caso ele observar essas questões, na hora ele já tem que registrar mesmo a ocorrência e mostrar para as autoridades que eles não estão cumprindo uma função. Então, acho que da próxima vez, eu acho que tem que registrar isso daí, né? E tentar punir esse médico que não está fazendo com sua obrigação. Muito obrigado.
Eu gostaria de salientar ainda, não é o teor desse requerimento, mas um dos médicos eu conheço e o outro não. O que é mais novo eu não conheço, não sei nem o nome. Mas na rede social, o médico que foi criticado é o médico que eu conheço. Eu sei que muitos munícipes teceram várias críticas negativas. Mas eu gostaria de dizer que em relação à minha pessoa, eu já fui atendida por esse médico que lá estava e fui muito bem atendida. Inclusive ele aceitou o diagnóstico, a medicação e tudo mais. Mas a gente sabe que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, ninguém acerta sempre, ninguém erra sempre. Mas o que nós queremos e a população também é um atendimento pelo menos razoável. Então espero que agora, neste ano de 2017, tenhamos na UPA direto dois plantonistas. Então, vamos aguardar essa resposta, que nós lá estivemos, mas eu esqueci de fazer esse questionamento. Muito obrigada.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres edis que aqui estão, a população que me assiste pela internet, e aos munícipes que aqui estão presentes. Quando se fala de saúde, eu ouvi a vereadora me antecedeu aqui mencionando, e quando se fala de saúde, é uma coisa que nós temos que pensar com muito carinho. Porque aquele que está na fila, esperando o atendimento com uma dor profunda, é terrível. E nós, como vereadores, bem colocou aqui secretário, nós temos que tomar uma postura de estarmos fiscalizando. Não para afrontar médicos, não para afrontar servidores, mas sim fiscalizar em prol dessa população que nos colocou aqui, que nos deu o direito de representá-los, né? E eu fico pensando, como foi dito aqui, o médico estava sentado enquanto a população ali, com dores, certamente alguns, esperando ser atendido. Então, gostaria de deixar aqui essa exortação a todos os nobres colegas, de nós realmente buscarmos, nos esforçarmos para que a saúde, sou membro da Comissão de Saúde, de Educação e Assuntos Sociais, para que a saúde realmente seja uma bandeira defendida a todo custo, em todos os âmbitos, nos postos de saúde, ali no UPA, ali no hospital, para que a população garcense, principalmente aquela que é menos favorecida, ela tenha atendido os seus anseios com relação à saúde pública. Porque saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. Muito obrigado.
Vereador, posso pedir uma parte? Eu gostaria ainda de deixar consignado em ata, e os vereadores que lá comigo estiveram, tinham, nesse público de cerca de 20 pessoas, nós tínhamos crianças e também um cadeirante com necessidades especiais. Eu não sei se os outros dois observaram isso. Uma menina adolescente, né, com necessidades especiais em uma cadeira de roda, e uma mãe com uma criança com febre, a mãe bastante preocupada. Então, a gente sabe que cada um vai por um motivo, mas quem está lá, com certeza, foi porque está precisando de socorro, né? Ninguém vai a troco do nada numa unidade de pronto atendimento.
Só antes de retomar meu lugar, né, eu acho assim, nós devemos rever as leis existentes que regem a matéria constante nesta casa e analisarmos e buscarmos mecanismos. Ouvirmos aqui secretários, a secretária da saúde, médicos, pessoas da área, para que juntos nós possamos criar mecanismos, né, para que haja uma efetiva fiscalização. Eu sou servidor público, eu chego lá, eu tenho meu ponto digital. A partir do momento que eu cheguei, eu estou cumprindo minha carga horária de trabalho. Eu acho que isso daí é um dever de todo aquele que presta serviço público, né? Então, que nós possamos rever realmente toda a legislação pertinente a esta matéria e possamos buscar mecanismos para coibirmos excessos, abusos e principalmente, o descaso por aquele que está sofrendo. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, um requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao superintendente do IAP informações sobre gasto com adiantamento de viagens.
Em discussão, um requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao superintendente do IAP informações sobre os campos de futebol do Suíço, cujo os terrenos pertencem à autarquia.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres colegas edis, público que comparece hoje ao nosso plenário e você, amigo internauta, que nos acompanha pela internet, Esse requerimento que eu fiz, número 0130/2017, é sobre um assunto que todo mundo sabe que é um problema, mas pouco é debatido, pouco é falado, que é referente aos campos do futebol suíço, conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas. Esse local, ele foi inaugurado em 1996, e são 21 anos o pessoal comparecendo, prestigiando e gostando demais do local, até porque é num ponto nobre da cidade, ali no bairro Cascata. Eu estou lá todos os finais de semana, bem como outros dois vereadores aqui que participam, né, das competições, vereador Reginaldo Parente, o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Sempre tem um grande público, só que a gente tem que começar a olhar com carinho para isso, como que nós vamos resolver esse problema. Esses campos são do IAPEN. Os campos não, todo o espaço ali. Por causa disso, muito já me questionaram, tenho certeza que já devem ter questionado os outros dois edis que sempre estão lá sobre o seguinte. Muitos me perguntam, por que que não é cercado os campos? Por que que não faz isso? Por que não? Justamente por ser do IAPEN. A prefeitura não pode investir valores em áreas que não seja dela. Então, por isso que os campos não são cercados, por isso que não há mais banheiros do lado de cima, aqui próximo aos barraqueiros que vendem o refrigerante, a cerveja, os pastéis, não pode, porque o espaço não é da prefeitura. E eu estive procurando aí no algumas fontes, e no dia 2 de abril de 2013, ou seja, 47 meses, vai completar 4 anos, daqui a pouquinho, dentro de um mês, foi divulgado no jornal Comarca de Garça informações sobre os campos do futebol suíço, dizendo que a partir daquela data, ou seja, 47 meses atrás, se tornava necessária uma solução para aquele complexo esportivo, pois, segundo as normas e regulamentos que regem a sua atividade, o IAPEN não poderia ou não possuía condições de investimento no local. Simplificando, o IAPEN não pode ter um espaço daquele, um terreno daquele, tem que transformar aquilo em ativos, né? Assim, rápido, pegar, utilizar e assim por diante. Então é uma coisa que vem acontecendo e daqui a pouco esse órgão que regula as atividades do IAPEN, estou vendo a hora que vai chegar e vai falar, ó, acaba com tudo, né? Tem que fechar, tem que vender, vamos começar do zero. Então acho que já está na hora da gente começar a pensar nisso, né?
Posso pedir uma parte, vereador?
Pois não.
Era isso que eu gostaria de saber. Se você, que é da área, tem alguma sugestão para resolver esse caso. Você que está, né, se inteirando melhor do assunto, você acha que o IAPEN pode retomar essa área?
Não, na verdade o IAPEN não pode retomar essa área, porque ele não pode ter esse tipo de investimento. Ele tem que transformar aquilo, vamos falar assim para entender, todo aquele extenso tem que transformar em dinheiro. Essa é a...
Mas pode vender, o IAPEN pode vender.
Então, é o que está sendo cobrado desde 2013, que o IAPEN tem que vender, tem que transformar aquilo em espécie. Porque...
Mas, desculpa, não, vai pois não. Mas caso haja esse interesse da venda do IAPEN nesse momento, a prefeitura pode adquirir, pode comprar? Tem interesse da prefeitura?
Eu acho que interesse naquela área nobre todos têm, inclusive a prefeitura. Uma área nobre, porém não há condições, porque por ser uma área nobre, eu acho que ela é muito valorizada. Eu não sou especialista em, tinha que perguntar para um corretor de imóveis, mas a prefeitura também não teria interesse, mas não teria condições, porque o tamanho ali, eu não tenho essa informação com exatidão do tamanho que é aquela área, mas por ser localizada no bairro Cascata, eu acho que, que estamos falando aqui de milhões, né? Né, penso eu, posso, né, mas eu acho que nós estamos falando aqui de milhões. E hoje a situação não permite isso. Então, uma das perguntas que eu fiz foi o seguinte, para o IAPEN, através da superintendência do IAPEN. A partir do momento que foi publicado no jornal Comarca de Garça, 47 meses, vamos arredondar, 4 anos? Tá. Nesses 4 anos, o que, que o IAPEN fez para tentar resolver aquilo? Porque eu acho que ninguém ouviu assim nenhum movimento com relação a isso, né? Do IAPEN se movimentando, tentando entrar em acordo com a prefeitura, porque há necessidade de entrar em acordo com a prefeitura por causa do local. Ali envolve, né, centenas de esportistas, de munícipes, que têm ali como o seu lazer do fim de semana. Então, essa é um dos questionamentos. O que, que o IAPEN fez? Porque eu não fiquei sabendo de nada durante esse período. O IAPEN que tem que tomar essa iniciativa, porque o IAPEN que é o dono. Ele que é o dono do local. Ele que está sendo cobrado pelo órgão previdenciário que rege o funcionamento dele. Ele que está sendo cobrado, não é a prefeitura. A minha preocupação é que ele seja cobrado de uma hora para outra e tenha que sair lá e todo mundo fique, né, a ver navios. Então eu acredito que o IAPEN tem que tomar uma posição, vir a público e tomar uma posição com relação a isso. O que, que vai ser feito? O que, que eu como dono, eu como proprietário, eu sou o dono. Eu que sou o proprietário, o que, que eu vou fazer? Prefeitura, vou fazer isso. Vamos sentar, vamos conversar, né? Pode até ser feita uma comissão aí de esportistas, penso eu, para, né, para sugerir alguma situação, porque aí o problema passa a ser da prefeitura. Prefeitura que vai ter que acomodar, hoje são 5 campos lá nos locais, né? O Heitor Gonçalves, Martim Carvalho, Marcos Antônio da Silva, João Luiz Ancopé e Norberto Silva Braga. Então vai ter que acomodar esse pessoal. Só que o que, que o IAPEN está fazendo? O que, que foi feito, o que está fazendo e principalmente o que vai fazer para resolver esse problema? Porque é um problema. Talvez não seja um assunto, talvez não, não é um assunto simpático, porque todos sabemos que os esportistas adoram aquele local, eu também adoro lá, tanto é que sempre estou lá aos sábados e aos domingos, só que é o seguinte, temos que enfrentar isso daí de frente, está sendo cobrado para não ter mais lá, e daí? E eu até questiono, quando essa indefinição deverá perdurar? Por que a demora numa solução que já deveria ter sido tomada há tempos? Isso nem faz parte aqui do requerimento. Nem sei se tem alguma correlação, mas acaba tendo. Depois eu ainda confirmarei. Mas me parece, extraoficialmente, tá, que o IAPEN está solicitando valores da prefeitura nesse mês para conseguir fazer o pagamento de novo. Tá? Então, isso é errado. Até quando que isso vai perdurar? Tem que ser resolvido isso. É uma solução doída? É muito doída, porque todo mundo gosta do suíço. Quem não gosta? Até quem não conhece lá, tenho certeza que gosta.
Uma pois outra dúvida, Marcão, que eu fiquei. Essa área é cedida gratuitamente. O IAPEN não cobra nada da prefeitura pelo lugar?
Que eu saiba, gratuitamente. Ela foi instalada em 1996, durante a Taça Cidade de Garça. 21. Em maio de 1996, ela foi colocada à disposição da população. E são praticamente 21 anos, vai completar agora em maio, 21 anos. Eu acho que no começo, quando foi feito, não havia esse problema, né? Porque a legislação previdenciária tem sido mudada, alterada com o tempo, né? Calculo eu, mas ultimamente essa cobrança tem sido bastante, que aquilo lá, o IAPEN tem que dar um jeito, né? Seria bom que a prefeitura adquirisse todos nós, só que infelizmente, né, não há condição.
Para encerrar, sabe qual que é o meu receio, Michael?
Já deu tempo.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente. Vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Eu gostaria de dizer para o vereador que antecedeu aqui que em várias ocasiões também já fiz esse requerimento, né, apontando, né, esse fato que realmente é verídico, né, acontece mesmo. Aquela área é uma área do IAPEM, né, e não é de hoje que já foi discutido esse assunto. Não posso falar se é legal ou não, não tenho conhecimento técnico, tá, da questão, mas... eu acho que a prefeitura tem que ter um plano B. E o plano B está simples, né? Nós temos os campos lá que já é usado, né? Ali do CT, né? Que já é usado pelos jogadores do Suíço Master, né? Não do Suíço de manhã, mas do Master, eles já jogam um campeonato ali. E tem o terreno do lado também, né? Que está ocioso ali, né? A gente usou ali para fazer vários eventos, mas ele está ocioso e também você pode arrumar, né? Tem traves móveis também, se quiser usar o local para outro tipo de para outras atrações, para outros acontecimentos, você pode também usar a trave móvel. Eu acho que o plano B, a prefeitura acho que já sabe o que vai fazer se caso acontecer, né, esse fato do IAPEM retomar a área, e como o vereador que antecedeu disse aqui, para captar recursos, né, para transformar aquilo em recursos para colocar, né, dentro do caixa do IAPEM. Eu acho que assim, um lugar que já ficou tradicional da cidade, né? É um lugar que realmente os esportistas ali, os veteranos, né? A gente diz assim, né? Que gostam muito daquela localidade. Aliás, ali é uma... Assim, eu não vou falar que não é meu caso, mas tem muitos esportistas ali que esperam o final de semana para estar ali no sábado e no domingo, tá? Tem, o vereador Marcão do Basquete, ele tem um conhecimento, que ele vive também no futebol. Talvez, né, algumas pessoas não dêem o valor, né, não dêem muito valor àquele espaço ali e o que é disputado ali. Para vocês terem uma ideia, o investimento ali de grupos de esportistas, a gente vai falar clubes ali, né, que jogam ali, o investimento, talvez vocês não tenham nem noção, né, mas... São investimento alto ali para montar as equipes, né? E para ganhar um troféu no final do ano. Não é por causa do troféu, é sim uma paixão mesmo pelo esporte amador garcense. A gente que convive ali sabe, né, a dificuldade também de muitos times pequenos ali que monta, que muitos não têm nem condição de comprar um jogo de camisa. Mas a paixão de estar ali jogando é muito grande. Então, para quem pratica futebol amador, né? Como eu, claro, né, e como os demais companheiros aqui que frequentam ali. Ali não é, ali é uma questão mesmo de... Uma questão que já está dentro das vidas dos esportistas garcenses. Então, tem que se olhar com carinho mesmo aquela área. Mas, enfim, como o vereador que antecedeu disse, a prefeitura não tem condições financeiras nenhuma, né, de comprar aquela localidade. Se alguém fazer uma avaliação ali daquela área, aquela área ali é uma área realmente nobre mesmo. É uma área grande dentro da cidade e custa muito caro mesmo. Qualquer corretor que tem esse conhecimento de valorização de área dentro do município, de terrenos, de localização, sabe que ali é uma área muito grande e uma área caríssima para a prefeitura poder comprar com o dinheiro do erário, né? Então, acho que é um assunto interessante, né? Mas que quero relembrar aqui que já foi discutido várias vezes sobre isso. E o requerimento é em boa hora para saber o posicionamento do IAPEM com relação, né, à questão da área. Pois não?
Eu não sei também, mas tem uma troca. Será que troca aí a troca de algum outro prédio, talvez?
Então, a troca é, como o vereador disse, a troca é por dinheiro, entendeu?
Não, se não tiver dinheiro, troca o prédio, né?
Não, mas, a questão que foi...
O IAPEM poderia trocar para o prédio e vender o prédio.
Poderia até trocar, mas a questão que o vereador antecedeu disse... Eu também até pensei, né, a gente foi discutido na ocasião de fazer uma troca diária. Mas o que o vereador disse ali, eu acho que ele está mais por dentro do assunto, eu não, que nem eu falei, não tem conhecimento técnico do assunto, mas eu acho que o IAPEM, ele quer transformar aquilo ali em grana, né, para colocar no...
Mas eu acho que não pede troca, não. Talvez um prédio venda até mais rápido do que uma área sem...
Eu acho que Não. Eu acho que ali vende mais rápido, porque você pode dividir em lotes e você vende muito mais rápido que um prédio. Pode, eu acho que você analisar com qualquer corretor imobiliário, eu acho que ali dividido em terreno, você vende ali num dia, né? Porque é uma área, numa localidade muito boa do município. Bom, penso eu, né? Mas não sou dono da verdade. Muito obrigado, era isso que eu gostaria de dizer.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, aquela área, realmente eu concordo com o que o vereador Rafael Frabetti colocou, eu não acho que é um problema difícil de se resolver, até porque é importante a gente lembrar o histórico dessa área. Aquela área pertencia aos Redentores e eles iam fazer um seminário ali na época, na década de 90. E então, quando eles resolveram ir embora de Garça, eles foram até a prefeitura e ofereceram terreno. Disseram, nós vamos embora e tal. E o IAPEM comprou, então, aqui a prefeitura desapropriou e o IAPEM pagou. E pagou metade do valor na época. Então, quer dizer, foi um ótimo investimento para o IAPEM, sem dúvida alguma, em relação a prejuízo ou lucro para o IAPEM, não há a menor dúvida de que todo esse tempo que o IAPEM teve esse investimento aqui na cidade, sem dúvida alguma o IAPEM foi muito beneficiado. Basta ver quanto valia naquela época, quanto vale hoje aquela área, certo? E sendo que ela pagou ainda, que o IAPEM pagou barato. Então, teve ainda um outro porém, que é algo importante de se colocar, que a prefeitura asfaltou todo o entorno ali da área e o IAPEM não pagou. Teoricamente, o IAPEM deveria ter contribuído com isso. Não pagou, porque lógico. No momento, naquela época, em 96, a legislação, de lá para cá, a legislação previdenciária era uma, sem dúvida alguma, mudou. A gente não sabe hoje, acho que o requerimento vem em boa hora. Eu não sei exatamente qual é a exigência do Ministério da Previdência hoje em relação a esse valor. Mas eu acredito também que uma forma de se resolver seria uma permuta e vende um outro prédio, mas, sem dúvida alguma, aquela área hoje ela tem um grande interesse para o município, um grande interesse para a prefeitura. A forma como a prefeitura negocia com o IAPEM é uma forma muito mais fácil do que com qualquer outra, né, outro ente privado aí. Então, acho que não é algo difícil de se resolver, e há também, acho que é importante analisar se é preciso realmente transformar isso em dinheiro. Já vi esse comentário várias vezes, mas as contas do IAPEM vêm sendo aprovadas ano a ano, né? Então, quer dizer, estou falando aqui por cima, eu não tenho conhecimento da legislação também, né? Sem dúvida nenhuma, ninguém melhor do que o diretor superintendente do IAPEM para responder isso. Até porque eu não sei se quando essa área virar dinheiro, em que fundo ele entra. Em que fundo ele entra? Porque se ele entrar na parte do fundo que não pode mexer, eu não sei, né? Quer dizer, é um patrimônio do IAPEM, mas ele é um patrimônio que faz parte de qual massa? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Acho que o requerimento vai dar oportunidade para o diretor superintendente do Instituto responder, mas eu não vejo, pelo menos a princípio, que seja algo muito difícil de se resolver, porque o IAPEM precisa de dinheiro. Se você fizer uma avaliação daquela área com qualquer outra área da prefeitura, e a prefeitura tem muitas áreas na cidade, eu acho que você consegue fazer uma permuta, vender e colocar dinheiro no caixa do IAPEM. Eu acho que a prefeitura não deve, de forma alguma, abrir mão daquela área, né? Esse é o meu posicionamento. Acho que não é esse o caminho de se resolver, né? Até porque a prefeitura vai ter que investir também num outro local para fazer os campos, né? Pode.
Pois não.
É, exatamente, eu concordo com o vereador. E é como eu disse, né? Não sei se há de fato essa exigência, precisa ser verificado na legislação, se há de fato essa exigência, se houver, que seja feita de uma forma menos traumática aí. E sem contar também que tudo isso pode vir à tona, né? A prefeitura pode questionar o asfalto que foi feito no entorno, tudo isso. É números, são números ali que podem e devem ser trabalhados, porque a benfeitoria ali existiu, beneficiou a área e o IAPEM não pagou. Então, é importante tudo isso ser avaliado, ser levado em consideração.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Antônio Franco dos Santos, bacana. Solicitando ao deputado estadual Abelardo Camarinha gestões junto ao governo do Estado, a fim de viabilizar recursos no orçamento do Estado para a Pai de Garça.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Comunico, senhor presidente, que os requerimentos 0132 e 0133 são do mesmo teor. Um é para o deputado estadual Ed Thomas e o outro para o deputado estadual Jurno Aprilante. Então, acho que não há questão de ler na íntegra.
Então, vamos colocar em votação esses dois requerimentos. Em votação, os requerimentos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários que se manifestem. Estão aprovados por unanimidade de votos.
Do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao deputado estadual Abelardo Camarinha gestões junto ao governo estadual a fim de habilitar recursos no orçamento do Estado para o patronato juvenil garcense.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Comunico que o requerimento número 0135 é do mesmo teor para o deputado estadual Carlos César.
Faremos a votação juntas. Em votação, os requerimentos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se manifestem. Estão aprovados por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o posto de atendimento do trabalhador PAT.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de retirar um carro abandonado na rua, Avenida Dr. Rafael Paes de Barros.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao deputado federal Walter Yoshi gestões junto ao governo federal para conseguir emendas parlamentares à Pai de Garça.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de ter uma farmácia na UPA.
Solicito ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Único, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador vice-presidente a assumir a mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Senhor presidente Parente, o público presente, aos demais vereadores e às pessoas que nos acompanham pela internet. Tomando conhecimento da lei em relação às farmácias municipais, a qual a partir de agora vai necessitar ter um farmacêutico formado lá nos pontos de atendimento, sabemos que, pelas condições da prefeitura, fica difícil de manter um farmacêutico em cada posto de saúde, sabendo que nós temos 14. Então, a gestão vai estar diminuindo os pontos de entrega de medicamento, de acordo com a possibilidade da prefeitura. Então, eu gostaria que um desses pontos de atendimento fosse a UPA, porque a quantidade de pessoas que passam pela UPA, que fazem atendimento ali, principalmente após as 17 horas, ao qual os postos estão fechados, de retirar os medicamentos lá na UPA. Como a vereadora Patrícia disse na palavra um tempo atrás, Nós estivemos em visita lá à UPA e eu passei pela farmácia e perguntei para a mocinha que trabalha lá. Ela falou que a farmácia que tem lá hoje é só para atendimento da própria unidade, né? Atendimento interno ali. Então, eu acho interessante fazer esse requerimento para o prefeito, devido à quantidade de pessoas que poderão sair de lá já com atendimento. Já faz atendimento com o médico.
Permite uma parte, vereador?
Uma parte.
Tá. Esse assunto foi discutido também na outra gestão, porque a farmácia que existia lá dentro, ela foi tirada de lá por esse fato aí com relação à farmácia. Mas eu acho que a questão nem é de ter uma farmácia lá. A questão é de ter o remédio, né? Porque lá é uma unidade já que de pronto-socorro, né? Não, mas você tem não, eu sei, mas o médico está atendendo o paciente. Então, se não puder ter uma farmácia, tem os remédios, né? Eu acho que tem como você, né, discutir esse assunto. Para que ter um farmacêutico se o médico já atende o paciente, já vê a questão que ele está precisando e já atende ali mesmo? Acho que é um... Não, eu entendo que é a lei, mas se tem um hospital para atendimento, eu acho que teria que ter um remédio também, entendeu? Eu acho que nessa questão, acho que não dá nem para fiscalizar uma questão dessa, né? Porque você vai atender um paciente ali com trauma e você tem um medicamento lá, não tem nem necessidade de ter uma farmácia, é só ter um remédio. Pelo menos é o que eu penso.
Uma parte, vereador.
Uma parte.
Só para comentar o que foi dito pelo vereador Bacana, essa, na verdade, é a tese de defesa da prefeitura, porque essa briga é antiga, né? Essa briga da necessidade de haver farmacêuticos nos postos, é uma briga antiga, né? Que vem se arrastando na justiça aí há algum tempo. E é problema, né? Dos órgãos lá relacionado à profissão, né, dos farmacêuticos. Então, assim, é uma briga antiga, eu não sei se ainda há como recorrer, acho que se for possível, acho que a prefeitura deve recorrer até o limite, porque, sem dúvida nenhuma, vai ser muito difícil a prefeitura conseguir manter farmacêutico em todas as unidades de saúde. E, sem dúvida alguma, vai ser muito prejudicial a população ficar sem medicamento nas unidades. Eu acho que é algo realmente preocupante, mas complicado de se resolver também, né? E é algo que vai precisar ser resolvido.
Exatamente por isso, vereador, que eu coloquei esse requerimento, porque como a gente teve presente lá, eu também sempre estou lá com os meus familiares, eu vejo qual a dificuldade das pessoas simples que estão fazendo atendimento lá. Você passa pelo médico, que seja um simples dipirona. A criança está com dor de cabeça, vai receita um dipirona para a criança. Se a mãe não tiver condições, essa criança vai permanecer com dor, vai ser medicada lá dentro, lógico, mas vai ser liberada, e se ela continuar com dor em casa, ela vai continuar até o outro dia.
Posso fazer uma observação,
vereador? Pois não, vereador.
A unidade lá de pronto atendimento, eles amenizam a dor, né? Então, assim, pelo que eu conheço e pelo que eu já... Vários assuntos discutidos, você vai lá com algum problema, ele faz seu atendimento, ameniza a dor, e depois no outro dia você procura sua unidade de saúde, onde você vai ter o atendimento e o encaminhamento. É isso que eles fazem, pelo menos é o que segue aqui a nossa área de saúde no município. Mas a questão é a seguinte: por que eu acho que não precisa ter um farmacêutico? Porque quem vai dar a receita é o médico. E quem vai pegar o remédio é o enfermeiro padrão. Logicamente, todos têm conhecimento. Eu acho que por isso, na minha opinião, não há necessidade. Mas, enfim, é o que manda a lei. Não sei se está correto.
Vereador, o requerimento tem o teor de solicitar que esteja uma farmácia lá na UPA. Se vai ter farmacêutico, se vai ter médico, se vai ter enfermeiro, não, isso aí já fica com o prefeito. O meu requerimento é em relação a ter uma farmácia na UPA, para melhor atender as pessoas que lá estão.
Posso pedir uma parte, vereador?
Pois não.
Eu acho que o seu requerimento é importante. Eu não sei como que é a prática em UPAs de outros municípios, mas no caso em questão dos últimos dias. A pessoa que foi na UPA sexta-feira é humilde, não tem dinheiro. Aí ela ficou sábado sem unidade aberta, domingo, segunda, terça, hoje, né, até depois do almoço. Então, 5 dias sem dinheiro, sem remédio, porque fica difícil. Eu acho que pode ser feito esse estudo E quem sabe, né, o prefeito analise com a secretária e coloque um enfermeiro lá e disponibilize medicamento para quem tem essa necessidade, não tem dinheiro para estar comprando nesse momento tão importante e tão complicado, né?
Sim.
Que é a dor e a falta de dinheiro.
Sim, exatamente, vereadora. E é pensando nessas pessoas simples que eu fiz o requerimento. Lembrando que não sou técnico da área, estou fazendo um requerimento como munícipe, como vereador, que é uma coisa que eu acredito que seria importante para todos. Lembrando que entendo também a dificuldade do prefeito, pois alguém me comentou que o lugar que estiver entregando o remédio sem farmacêutica, a prefeitura será multada, né? Então eu entendo a situação do prefeito, que é difícil. Eu sei que a prefeitura, o vereador está salientando que são 6 mil reais de multa, eu sei que é difícil, mas a população tem que estar sempre em primeiro lugar, né? A gente, lógico, vai ter os pontos de entrega desses remédios já abaixou, eu sei que não está sendo entregue mais em todos os lugares, mas eu acho que a UPA e o distrito de Jafa, porque eu imagino que a maior dificuldade é a UPA e o distrito de Jafa, então eu peço que carinhosamente que o prefeito pense em relação a esse requerimento na UPA e no distrito de Jafa, que eu acho que é o mais difícil. Porque aqui em Garça, pode ser até aqui no centro, as pessoas vêm aqui, porque na hora da necessidade as pessoas vão até o remédio. Mas a UPA e Jafa, eu acho que o prefeito tem que pensar um pouco com carinho. Pode falar, vereador.
Boa tarde, vereador.
Pois não.
Concordo com o presidente. Não sei como vai se dar o final desse problema que já é antigo, né? O André sabe mais do que a gente disso. Porém, se tiver que diminuir os pontos, acredito que a UPA seja uma opção, porque é onde o maior fluxo de pessoas nós temos hoje que buscam um auxílio, né? Ocorre que não tem como ter a entrega do medicamento sem farmacêutico, de jeito nenhum. Eu sei que não é a questão que o presidente está ressaltando. Para a entrega de medicamento, mesmo tendo o médico dando a receita, o enfermeiro padrão, sem o farmacêutico, é proibido, é contra a lei. Então, para a entrega do medicamento, mesmo com receita, tem que ter um farmacêutico na unidade ou na UPA, onde for. Mas a UPA realmente seria uma das melhores saídas, assim como o Jafa também concordo, que são dois pontos de maior fluxo e talvez a farmácia talvez seria o lugar que mais importante para ter uma farmácia de Garça seria dentro da UPA também.
Sim, eu peço que o prefeito pense com carinho nesse requerimento. E o ideal seria que todos os nossos 14 postos fossem estruturados para ter um farmacêutico e tudo mais. Porém, sabemos da dificuldade atual da prefeitura, até entendemos, né? Então, resta a trabalhar com o que nos sobra ali. Se vão ser 5 pontos ou 4 pontos com farmacêuticos, que desses pontos tem o distrito de Jafa e a UPA. Esse é o teor do meu requerimento. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir as suas funções de presidente.
Solicito ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Queria dizer para o vereador que na legislação passada eu mesmo fui autor de um requerimento com o mesmo teor, tá? A farmácia, ela foi tirada agora, já acho que no último ano do mandato do prefeito, acho até mesmo porque nessa questão aí da nova legislação, não sei se é uma lei nova, que eles têm, né, colocado isso para que se cumprisse, né, dentro da área de saúde, mas o que eu, é uma opinião minha, tá? O que eu penso é que as autoridades têm que criar alternativa para atender a população, né? Ela tem que criar um mecanismo que possa facilitar, né, esse atendimento à população, né? É legal a gente falar assim, ó, a pessoa carente, os menos favorecidos, é bonito a palavra, né? Pessoas carentes e menos favorecidas. Agora, e o atendimento à pessoa carente e os menos favorecidos? Essa que é a questão, tem que criar alternativa, tá? Porque eu vou até depois no que hoje a minha discussão aqui vai ser com relação à saúde mesmo, pelo que eu vejo, que eu penso, a gestão da saúde no município, a gestão, quem tem que melhorar a saúde no município é o Poder Executivo, porque ele tem a pasta da secretaria, né? Ele tem toda a estrutura, né, da saúde para prestar esse serviço para a comunidade. Então, eu acho que tem que haver reunião e criar alternativa para atender a população. Esse negócio da gente me falar que a lei não permite, que isso fica fácil. A gente fala, a lei não permite, eu não vou fazer. Né? Fica fácil. Então, chega um morador aqui, né, com nem condição nenhuma, né, nenhuma, de contratar, de fazer, né, uma consulta particular. Tá? O morador não tem condição nenhuma de comprar um dipirona, como você disse. Né? Então, existe um problema muito sério no município. E que alternativa? Qual a solução? Porque os requerimentos estão vindo bem respondidos, tecnicamente. Tá? Tecnicamente. Eu vou comentar alguns requerimentos aqui. Mas ele não vem falando da solução. A gente dá o problema para a Secretaria de Saúde. Dá o nome, endereço, telefone, né? Qual o tipo de atendimento, daí a resposta vem, olha, já foi atendido, o cidadão, a gente já tem o conhecimento, mas enfim, estamos esperando uma vaga. Mas não é isso, gente, não é isso que a secretaria tem que fazer, ela tem que criar uma alternativa para dar o atendimento. Olha, eu acho assim, um absurdo, tá? Um absurdo muito grande, tá? A gente está comentando alguns assuntos que já acontecem, não é de hoje. Esses assuntos acontecem, né, há muito tempo. Né? A saúde é um problema sério no país. Mas cada gestão que passa, só vem a resposta técnica. Olha, a lei não permite isso. Ué, mas cadê?
Vereador.
Pois não.
Mas a lei, ela tem que ser respeitada, né?
Eu concordo com o vereador. A lei tem que ser respeitada. Mas tem muita lei que ela não é respeitada. Tá? Tem muita lei... Inclusive, a Caixa Legislativa, ela vota projeto. Quem sanciona a lei é o prefeito, ele que coloca em prática. Mas tem muito projeto nessa casa de lei, tá, que os vereadores conhecem tecnicamente, inclusive do repasse que foi para o hospital esses dias, tinha alguns apontamentos de irregularidade e os vereadores votaram favoráveis. Eu fui um que votei favorável, vendo a necessidade da instituição para atender a população. E é isso que eu estou discutindo o assunto. A gente tem que criar alternativa para solucionar os problemas da pessoa. Vim aqui, é muito bonito a gente discutir um assunto de quem precisa e quem não precisa, porém, a gente vê que continua do mesmo jeito. Eu não gostaria de estar dizendo isso. Gostaria de estar dizendo aqui, ó, fiz um requerimento para um atendimento, a secretária foi lá, ou mandou alguém responsável lá, atendeu a pessoa, hoje ela está com o problema solucionado. Era isso que eu gostaria de dizer aqui na tribuna, né, com sinceridade. Mas, enfim, eu não estou vendo isso. Tá? Eu tenho dois requerimentos aqui que eu até fiquei chateado, né? Porque eu dei o endereço da pessoa, dei o celular da pessoa, o problema da pessoa, e a resposta veio, olha, a gente conhece o caso, mas, infelizmente, ela tem que esperar na fila. E é uma criança, gente. Uma criança de 4 anos, que está 3 anos esperando o atendimento. 3 anos. Então, isso é um absurdo. Eu acho um absurdo isso daí. Então, esse assunto, eu até depois vou voltar aqui, então, com relação à UPA, com relação ao atendimento da secretaria. Eu vou até voltar depois, na hora do dia aqui, para explicar para os senhores vereadores, para vocês tomar o conhecimento do tal absurdo que é a saúde no nosso município. Então, não está bom coisa nenhuma. As pessoas colocaram, a saúde melhorou coisa nenhuma. Porque tem criança de 4 anos aí precisando de um atendimento. Tá? E isso não sou eu que estou falando, não. É a mãe da criança. E nós não estamos dando esse atendimento que a pessoa está precisando. Então, os vereadores têm que estar tomando esse conhecimento e têm que estar discutindo o assunto. Uma criança, gente, de 4 anos, precisa urgentemente do atendimento. É necessidade. Não uma resposta invasiva. Olha, tecnicamente, a gente tá... é legal, a resposta está vindo bem educada. Concordo, mas não é esse o teor do requerimento. O vereador, quando ele faz um pedido, ele não faz o pedido para o vereador. Tá? Eu, quando faço pedido aqui, eu não faço pedido para vereador. Faço pedido para mim. Faço pedido para o munícipe que está precisando. Outro dia eu fiz pedido de remédio. Mas não é eu que estou precisando de remédio. É o munícipe que está precisando de remédio, não tem condição nenhuma. Até um vereador aqui intercedeu e falou assim, ó, tem que levar promotor lá, que aí você consegue mais rápido. Eu acho que não há necessidade. Você levar um requerimento para um promotor de justiça, para pedir um medicamento, eu acho que você está jogando até contra o prefeito. Eu acho. Eu acho que esse assunto tem que ser resolvido entre o secretário e o prefeito. Não tem necessidade nenhuma do vereador mandar um requerimento para o Ministério Público pedir para a secretária atender. Eu acho um absurdo isso. Eu não gosto de fazer isso. Tá? Porque o vereador, às vezes, quer resolver o problema, né, na diplomacia, que eu acho muito interessante. Mas então, assim, é um assunto importante. Eu acho que dá para a gente usar algum mecanismo diferente que possa atender a demanda da sociedade. Muito obrigado.
Posso pedir uma
parte? Pode pedir uma parte, vereador.
Eu gostaria de dizer, bacana, que eu já falei nessa mesma tribuna e nesse mandato agora, em 2017, sobre o caso de uma criança também de 6 anos, que eu já levei até a mãe, até a secretária, no dia 3 de janeiro. Agora, nós já estamos no mês de março, então há 60 dias atrás, e também essa criança de 6 anos, até agora nada. É triste, porque eu concordo e reitero o que você disse. Nós pedimos para o munícipe. Eu também não pedi para mim. Mas é triste sempre perguntar para essa mãe e ela dizer que até agora nada, né?
Oh, o que eu quero dizer, assim, quando você leva algum pedido por promotor de justiça, você tira o tempo do prefeito trabalhar, tá? Porque se ele atender, se ele acatar a denúncia, o prefeito vai ter que ir lá com o advogado, ele vai ter que sair do gabinete. Então isso, cara, é um constrangimento. Ou até a secretária, é um constrangimento. De repente o prefeito vai falar assim, olha lá, você vê o vereador? Pô, ele não deixa a gente trabalhar. Eu acho isso um absurdo. Então, assim, o que eu acho é pra gente resolver mesmo o assunto com o secretário, né, que cuida da pasta, ou se o secretário não tiver competência para resolver, ou ele não fizer questão de resolver, então você tem que levar o prefeito é o que paga o salário dele, aliás, né, muito bem pago, então tem que ligar para ele e falar assim, olha, vamos fazer o atendimento, né? É uma criança, né? É um senhor idoso, se é uma pessoa mais jovem, se é uma pessoa, né, uma pessoa jovem que se recupera mais rápido, mas uma criança, um idoso, nós temos que dar prioridade, na lei tá, na lei fala isso, tá? E atendimento, a prioridade para recém-nascido, para criança, para o idoso, isso é a lei que determina isso. Tá? Então é uma questão que tem que ser discutida mesmo, os vereadores têm que tomar o conhecimento disso, até uma crítica construtiva. Tá? Não estou criticando o prefeito, nem a secretária, não. É uma crítica construtiva, para que ele olhe, para que olhe com mais carinho as necessidades da população. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos. Cadê a caneta
que pegaram? Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a compra de uma maca eletrônica para deficientes físicos.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de providenciar rampas de acessibilidade para deficientes físicos na USF Região Oeste.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente. O vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres amigos aqui, companheiros de trabalho e plateia que nos assiste pela internet. Bom, esse requerimento que eu estou fazendo aqui para o nosso prefeito é porque no local onde eu estou pedindo para que seja feito a acessibilidade, nós temos ali duas pessoas que são cadeirantes. E eles moram no local e eles não podem ser atendidos no PAS que eles residem, tá? Inclusive, ele esteve pessoalmente, um deles, aqui na Câmara, conversando comigo, quando eu fiz o requerimento. Foi a pedido dele que eu fiz esse requerimento. Só isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O único, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar no centro de especialidades para deficiente físico no Centro Esportivo Social para o uso total da ADG e APAE.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar o valor total de gastos com adiantamento de viagens no período de janeiro de 2017 até o presente momento, discriminando os nomes de quem fez o uso, data, local e motivo da viagem.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Hoje eu pude observar que nós temos dois requerimentos, né, com um teor parecido. Um foi de autoria do vereador Marcão, né, do basquete, questionando sobre viagens da autarquia do Iapim, e agora do vereador Policinani, essas viagens que foram feitas pela prefeitura, pelo prefeito, acredito eu, e secretários. Então eu gostaria de saber se vocês que estão questionando têm alguma ideia, né, da pergunta que estão fazendo, pois eu acho importante. Aqui na Câmara eu sei que o presidente já fez uma viagem, né, com funcionários, e até aqui, como a gente tem um acesso fácil, eu pude observar que vocês fizeram refeição num lugar assim com preço normal, né, uma refeição com preço popular. Eu acho isso muito importante porque passa uma transparência e uma credibilidade que nossa Câmara sempre teve. Então, que você continue, Pedro, durante o seu mandato, tendo essa mesma conduta. E importante a gente ter essas informações, né, da autarquia e também da prefeitura, como você discriminou, Fábio, o nome, né, de quem fez essas viagens e o motivo. A gente sabe que viagens são importantes, porque eu me recordo uma vez que eu fui no escritório do Pedro Tobias e ele tinha vários pedidos na mesa dele. E ele me falou assim: o vereador que vem aqui é mais fácil estar atendendo. Porque ele foi, ele pediu. Então, quando você viaja e traz um resultado positivo, isso é importante. Agora, de repente, vai, gasta e nada em troca. Então, eu achei isso também importante, Fábio. Você teve a sensibilidade, né, de questionar por qual motivo. Mas eu acho que poderia também ter nesse requerimento se nessa viagem algo foi conquistado para o município. E a gente espera que sim, né, porque essas viagens são importantes, que sejam feitas com economia, que é um dos princípios da administração pública, e que tragam resultados. Então, parabéns a você e ao Marcão pelos questionamentos. Obrigado.
Permite uma parte, vereadora?
Sim, também claro.
Gostaria de aproveitar e fazer uma observação, né? As viagens são importantes, realmente são importantes, pelo relacionamento, né, que tanto os secretários como o prefeito, ele tem que fazer essas viagens mesmo e ter um contato direto, né, com os deputados do seu partido, né, os presidentes de partido e tal. O que eu acho interessante é que quando você faz a viagem direcionada, né, para um assunto, eu acho isso muito interessante. Agora, para encontro, palestra, para essas coisas, eu acho que não vira nada.
Por isso que a gente questiona o resultado,
assim,
né?
Você visitar um deputado lá no gabinete, solicitando
uma verba,
um recurso para o município, outras coisas, materiais, que seja de caminhão, que seja ambulância. Eu acho que esse é a viagem que eu acho que é importante para o município, que é um dinheiro bom gasto. Agora, encontro para ver não sei o que lá verde, encontro para palestra, cara, eu acho que isso daí, ó,
infrutífero.
Dinheiro à toa, na minha opinião. Tá?
Eu queria salientar ainda, aproveitando, né, que eu já ia voltar ao meu lugar, mas dizer que no mandato anterior eu fiz um requerimento similar e a resposta que veio, naquela época, não sei se depois da resposta isso aconteceu, mas foi no mandato do Faneco. Eu questionei essas viagens e na época a resposta é que a maioria das viagens foram feitas por ele. Então poucos secretários tinham saído de Gerson, eu acho até que na época um se eu não me recordo, eu vou trazer na outra sessão. Mas eu acho importante a gente estar fiscalizando e questionando isso, porque o pessoal vê muita coisa em jornal, né, vê, mas quer saber das conquistas. Você quer uma parte? Pode falar, Rafael.
Eu mesmo fiz uma viagem. Desprendi dos meus próprios recursos, fui até o gabinete de um deputado, mas sinto lhe informar, ou informar a todos, que não é com uma viagem que você consegue recurso. Não é com uma apenas viagem que você vai ter um resultado. Eu não sei a viagem que o presidente fez, não sei se foi alcançado o objetivo dele ou se foi o início de um objetivo que ele quer alcançar. Acredito eu que vou ter que viajar mais umas duas ou três vezes para onde eu fui para ter o meu objetivo alcançado. Então, se trouxe recurso na primeira viagem ou não, é uma coisa muito elástica para se discutir. Né? No meu caso, na primeira viagem não consegui nenhum tipo de recurso, mas criei um estreitamento e pretendo a partir daí trazer benefícios para o município. É só um esclarecimento.
Parabéns, né, por ter ido com recurso próprio. Eu queria deixar aqui também que, com o Pedro Tobias, eu consegui, as várias vezes que eu fui, eu era até do partido dele na época, consegui recurso com outros deputados, mas também sempre fiz com o meu carro. Inclusive, uma vez, eu quero relembrar uma história, que eu fui para Brasília, isso no primeiro mandato, e naquela ocasião eu fui com o Afrânio, que era o presidente da Câmara, e com um cooperado da Gar Café. E muita gente questionou se eu teria sido beneficiada com passagem do poder público, o que teria sido a nossa refeição lá em Brasília e tudo mais. E graças a Deus, naquela ocasião que eu fui para Brasília com eles, a passagem não teve nenhum custo arcado pela municipalidade, tampouco as refeições que nós lá fizemos. E depois eu tive que deixar até aqui na Câmara um documento comprovando tudo isso pelos questionamentos que foram feitos. Então, o munícipe questiona, e questiona qualquer um de nós. Então, eu acho que esse documento até ainda tem aqui na Câmara, o pessoal pode ver com Alexandre Lamartina, dessa viagem que eu fiz para Brasília. Então, é comum esses questionamentos. Muitas vezes a gente pode ficar ofendido, mas a pessoa que é um agente político, nós estamos aí sendo também fiscalizados pela comunidade. E mesmo que isso muitas vezes nos traga um constrangimento quando você age corretamente e é questionado, eu acho que é importante. Depois eu refleti um pouco mais e achei que aquelas pessoas que estavam até questionando poderiam estar corretas. Porque se tinham essa dúvida, nada melhor do que ser sanado. E eu me recordo ainda que nós tínhamos um painel aqui na Câmara, logo na entrada, um quadro de aviso como esse que tem aqui, e esse documento daí eu deixei afixado sobre essa viagem em questão por quase um mês, para quem tivesse dúvida, vir aqui e conseguir verificar, para não pedir nem a Secretaria da Casa. Então, parabéns aos dois vereadores pelos questionamentos. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito, senhor presidente, não há vereador inscrito.
Em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Vereador Rafael José Fabretti. Solicitando ao prefeito informar se neste ano a prefeitura fez convênio com os bancos para pagamentos de IPTU.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael.
Boa noite, presidente, primeiro e segundo secretário, colegas vereadores, os presentes, quem nos assiste via internet, Facebook. O questionamento, o requerimento que eu fiz foi porque eu fui abordado por alguns munícipes relatando que apenas a Caixa Econômica Federal e as lotéricas estavam recebendo o IPTU. E que a retirada dos outros bancos, no caso, a maior reclamação foi ter de retirado do Banco do Brasil, porque acho que é o banco com mais fluxo de aposentados, né? E atrapalhou muito o pagamento. Acredito isso que pode até gerar um déficit de recebimento. Estou mandando esse requerimento, embora já tenha perguntado pessoalmente, parece que estão tentando sanar o problema, fazendo convênio com outros bancos, Banco do Brasil e Bradesco. É, só não sei se eles conseguem fazer isso ainda nesse pagamento. É, outra coisa também que eu gostaria de reiterar no requerimento, não sei nem se está colocado no teor dele, na sua totalidade, acho que tem duas opções de pagamento, ou à vista ou em 10 vezes. É, também seria interessante ter uma terceira opção, talvez em 4 vezes, né, em 5 vezes, eu não sei o que isso poderia gerar de problema, mas... É, vamos esperar aí a resposta do requerimento e saber se ainda nesses pagamentos a gente consegue ter uma melhora de atendimento.
Uma parte, vereador.
A vereadora Patrícia, acho que pediu primeiro, vereador, só um minuto.
Obrigada. É, Rafael, eu queria até salientar que nesse dia em que tinha o primeiro vencimento com desconto, as lotéricas aqui de nossa cidade, elas tiveram uma queda no sistema. Então, muita gente que tinha essa opção de querer pagar à vista com desconto, não conseguiu. Aí acabou pagando no sábado, e aí já não tinha esse desconto, então compensava você parcelar em 10, já que perdeu o desconto, porque em março é um desconto menor, mesmo pagando à vista. Então, acho que isso pode ser revisto, e ainda, eu não sei como que funcionou a distribuição dos carnês, porque no meu caso... Não chegou. Então, eu liguei na prefeitura, no departamento, e, assim, foi muito rápido, me mandaram no e-mail, eu pude imprimir. Mas eu acho que muita gente também, talvez não pagou e vá ter essa dificuldade, porque não são todas as pessoas que têm, né, a internet, que pode estar imprimindo. Eu não sei se a prefeitura poderia fazer, assim, um dia... para verificar quem não recebeu em casa, está indo à prefeitura, está pegando esse impresso. Você que tem um bom contato lá, poder tá vendo esse assunto aí das pessoas que não receberam, Rafa.
É, eu vou fazer esse questionamento também, vereadora, mas eu acho que o interesse maior é de quem tem que pagar também. A pessoa que não recebeu na casa dela, pelo menos é isso que eu faço com minhas contas. Eu vou até o local e pergunto o porquê de não ter recebido e... Pelos dois ou três que eu tive de problema, também não chegou no meu escritório, mas eu liguei e eles mandaram imediatamente. Então, acredito eu que o pagador também tem que procurar uma forma de pagar. Em relação ao sistema, é uma fatalidade, que a prefeitura também não previa, né? E se atrapalhou o pagamento com desconto, é um problema. É, vou conceder a parte ao vereador.
Acho que só a título de esclarecimento, por exemplo, eu fiz no Santander o pagamento, né, via Santander. É, os valores, parece que acima de R$2.000 seriam somente na Caixa Econômica Federal.
E lotérica.
E lotérica, né? Isso. Eu acho que é interessante porque nós devemos facilitar ao munícipe, principalmente, para que possa efetuar os pagamentos.
Permite uma parte, vereador?
Permito, vereador.
Eu levei esse fato com o Fábio lá da Rendas. Ele falou que só não está pagando nos bancos porque não tem o código de barra.
É isso que eles estavam tentando resolver no caso, né? É, a resposta que eu tive até do pessoal da prefeitura foi justamente que eles estavam tentando sanar o problema ainda nesses pagamentos. Então vamos aguardar a resposta do requerimento. À vontade, vereador. É justamente pela diferença que o vereador falou.
Estão autorizados a receber?
Não, qual o valor do seu IPTU?
É abaixo de R$2.000, né?
É abaixo de R$2.000? Então, fico até em dúvida agora, porque eu fui... Não, eu perguntei o valor só para saber se era abaixo mesmo, porque se fosse acima de R$2.000, a resposta já estava no que o Reginaldo falou, por isso que eu perguntei o valor. Mas eu acho que as pessoas que vieram me questionar bastante falaram do Banco do Brasil. Eu não tenho essa informação. Não estão? É, eu acho que o pessoal vem reclamando. Eu acho que o pessoal vem reclamando da diminuição, mas como o vereador Bacana disse, ele é um problema de código de barras. E é o que eles estavam tentando resolver, porque eu vi o pessoal no Bradesco no final da semana passada tentando resolver isso daí. Então vamos aguardar a resposta do requerimento, que é para a população mesmo.
Vereador, posso última parte? O que você disse, né, que as pessoas que têm as contas sabem da sua obrigação e procuram, né, como você fez, eu também assim fiz. Mas sabe o que acontece? Aquelas pessoas é que muitas vezes não tem o conhecimento que esses carnês estão chegando, que o vencimento está chegando, a gente sabe que é divulgado em rádio, é divulgado em jornal, sabe, isso é bastante divulgado, mas tem muita gente que não sabe, que acha assim, ó, meu IPTU não chegou, vou esperar chegar, sabe, tem essa problemática também a ser analisada. Obrigada.
É só isso.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Como disse o senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Rafael José Fabretti. Solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de fazer operação tapa-buracos na estrada do bairro Monte Verde.
Em discussão, o requerimento com a palavra, senhores vereadores.
É a entrada.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Obrigado, senhor presidente. O vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Eu só estou... Boa noite a todos novamente. Só estou subindo para falar que eu fiz esse requerimento, fiz o pedido na semana passada, mas eu voltei de viagem ontem, passei no local, já foi tapado os buracos. Então, acho que eu não sei se é necessário o envio do requerimento, é bom retirar, então, no caso. Eu fui interpelado por um morador, no qual os buracos estavam ao lado direito da via, e era preocupante, porque a moto ou o carro tinha que entrar pelo lado esquerdo, porque os buracos eram grandes, e acabava entrando na contramão e ocasionou até um acidente lá. Por isso a urgência, mas pelo que eu entendi lá, o secretário entendeu a urgência e já tapou o buraco.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade...
Em votação, requerimento, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de asfaltar o acostamento da Avenida da Saudade.
Em discussão, o requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Maragão, solicitando ao prefeito informações sobre o Hospital São Lucas.
Em discussão, o requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Maragão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Maragão.
Senhor presidente, Pedro, mesa diretora, colegas e público que aqui nos acompanha também pela internet. Esse requerimento, na íntegra, eu questiono sobre a diretoria da Irmandade. Eis que, alguns dias atrás, né, nós pudemos observar nos meios de comunicação a notícia de que a diretoria estaria saindo. E depois, ainda ao final da matéria, constava que o prefeito estaria em viagem e que eles se reuniriam novamente, até acho que vai ter uma assembleia amanhã, se não me falha a memória do que eu li e ouvi, para definir essa situação. Então eu fiz esse requerimento para nós estarmos informados e também podemos informar a nossa população. Por quê? Eu aproveito para entrar no assunto, que é teor do requerimento. Nós também acompanhamos pelo jornal que muitas reuniões acontecem e nós não estamos nessa reunião. E no final do ano passado, também na primeira reunião que nós tivemos, a primeira e única com o senhor prefeito, ele disse que faria reuniões quinzenais, mas eu só fui naquela em janeiro da qual eu fui convidada. Então eu vi que teve uma reunião, né, uma foto que foi publicada no jornal, com o doutor Armando, com a Lúcia, né, que também está lá trabalhando agora na Irmandade, já não está mais na prefeitura, ela agora é funcionária, né, da Santa Casa. E nós temos que ter essas informações, por quê? Se eu estou aqui, se o Fabinho está aqui, se o parente está aqui, se a Deise está, se o Rafael está, a comunidade nos confiou né, esse papel. Então, eu acho que isso tem que cessar. Todos os vereadores...
Me permite uma parte?
Sim, Janete.
Eu acho que eu fui a culpada dessa, de vocês não terem sido chamados. Porque eu e o Bacana e o Reginaldo...
São da Comissão de Saúde.
Somos da Comissão de Saúde. Assim que eu recebi o aviso de que teria uma reunião às 10 horas, o que, que eu fiz? Eu avisei o meu pessoal aqui, que eu tenho o número, falei, gente, não se esqueçam da reunião às 10 horas no gabinete. Eles não sabiam nem por que eles teriam que estar lá. Mas eu achei que era para todos. Era só para nós da Comissão da Saúde.
Viu? Você foi, então, parente?
Eu peço desculpas, viu? Porque eu e o... Não foi, Bacana?
Pelo que eu tenho conhecimento... Obrigada. Obrigada. Pelo que eu tenho conhecimento, o parente não teria sido convidado, não ficou sabendo. Aí o que ocorre?
Eu acho...
Só um minutinho que vou deixar assim.
Só para aproveitar o assunto rapidinho. Na verdade, eu queria comunicar à vereadora que quando eu fiquei sabendo da reunião, eu mesmo fiz questão de participar. Então eu liguei lá, desculpa, Janete, que não foi ela que me avisou, eu liguei e falei que eu gostaria de participar, não pela Comissão da Saúde. É lógico que é importante que a gente da comissão fique sabendo, mas porque eu acho que é um assunto que a gente vem discutindo isso aqui desde 2009. E daí o prefeito acabou dando que ele já ia convidar como a gente faz parte da Comissão da Saúde. Então, é isso que eu gostaria de dizer.
Então, eu gostaria ainda de dizer que isso não é ciúme, não é nada, que eu acho que isso não pode existir na Câmara, de forma alguma. Então, não quero dizer, eu, Patrícia, fiquei enciumada. Nunca, isso nunca acontece. Só que nós estamos aqui representando aquelas pessoas que em nós confiaram. Eu sei que tem até aqui dentro eleitor meu, não estou falando do Celso, mas fora ele eu sei que tem aqui hoje pessoa que em mim votou. E se perguntar, eu não sei. Então, o que que isso acontece? A gente tem que entrar em contato... eu confio, viu, Bacana? A gente tem que entrar em contato com a diretoria, como assim nós fizemos, marcar uma outra reunião. A diretoria, graças a Deus, nos recebeu, nós fomos lá, todos os vereadores que não participaram, eles nos explicaram tudo que foi discutido lá na prefeitura, mas eu acho que é desgastante... Né, tudo isso. Então, chama a pessoa, quem quer ir vai, quem não quer ir não vai, porque se nós ficarmos restritos somente aqui ao microfone para reclamar e não poder participar, a comunidade nossa não ganha. E eu vou além desse, né, do caso que eu questionei do Hospital São Lucas, para a gente ter uma outra informação ainda, eu vou além. Nós tivemos uma outra reunião que também vimos no jornal, e tivemos que ir atrás do pessoal, marcar a nossa reunião. Eu acho que não precisa de ter a reunião da base, ou quem não é da base, eu acho que isso não existe. Ser ou não ser, nós somos vereadores e todos devem participar. Muito obrigada.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Em votação, um requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos.
Da vereadora Patrícia Morato Managão. Solicitando ao prefeito informações sobre quem irá organizar a edição da Festa da Cerejeira deste ano.
Em discussão, o requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Managão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Managão.
Presidente Pedro, mesa, colegas e público que aqui nos acompanha. Bem, sobre a Festa da Cerejeira, a gente sabe que é um evento que está se aproximando, né? Esse ano está passando muito rápido, inclusive, nós já estamos em março. E é de conhecimento de todos que eu fiz um projeto que foi aprovado e nós já tivemos uma primeira prestação de contas. E a gente sabe que a prefeitura, geralmente, ela cria uma comissão e essa comissão faz a festa, pelo menos até então foi assim que aconteceu, um decreto do prefeito criando essa comissão, e então a prefeitura não coloca verba do município, não coloca verba pública, mas tem aquela parceria de funcionários que trabalham. Eu sei também que o ideal do secretário de turismo, do Fábio, é criar uma associação, eu acho até que ele já criou, e essa associação idealizar o evento. Mas a gente sabe também que muitas vezes a parte burocrática faz com que essa associação tenha um período de existência até para poder realizar e firmar parcerias. Então, eu não sei se é...
O vereador permite uma parte?
Sim.
Eu acho que não é ele que deve criar, porque ele é o secretário, né? Tem que ser outras pessoas criar a associação. O secretário, eu acho que não... Ele tem que cuidar da secretaria, né? E de fomentar, né, eventos para o município, né, a partir de turismo. Agora, ele montar uma associação, fazer a festa cerejeira, não é necessidade. Aí teria que ser a secretaria mesmo organizar a festa. Eu acho que, não sei se a informação que está passando é correta, mas acho que é um equívoco. Ele não deve formar uma associação. A secretaria de turismo, ela tem que ser independente da associação.
Uma parte, vereadora.
Sim.
Acredito que vai acontecer da mesma forma, vereador, através da secretaria e do CONSESB. Não vai ser através de outro...
O Concebes, Lago e a secretaria.
Vão montar, eles montarão essa a comissão.
Parente, você está com o microfone ligado? Bem, então era isso que eu tinha a dizer e vamos aguardar, né, a resposta. Eu concordo, bacana, eu sei do que você comentou, que você sempre também já falou aqui em mandato anterior, que... A prefeitura tem essa secretaria e nós merecemos outros eventos além deste, que já acontece há anos e anos, mesmo antes da criação da secretaria. Entendo esse seu posicionamento e também, né, estamos aí aguardando.
Você permite uma parte novamente?
Sim.
Eu acho que a questão aí que as pessoas sempre perguntam é a transparência, né, que sempre foi questionada aqui. Mas eu acho que a transparência quem tem que dar é a prefeitura, porque se ela organizar. A prefeitura tem um site de transparência e todos os gastos vai ter que ser afixado no site. Então, não há mais não há nenhuma melhor forma de transparência do que a prefeitura realizar o evento. Até mesmo porque ela pode fazer tomada de preço e contratar o mais barato. E a transparência vai ficar no site da prefeitura, para que todos os munícipes possam olhar quanto gastou, quanto que não gastou. E, aliás, esse dinheiro deveria entrar no erário, né? Do município, e o município pagar. Eu acho que a melhor forma de você dar transparência para o evento é a prefeitura organizando. Em todas as cidades, acho que na maioria das cidades que eu faço evento, quem organiza é a prefeitura. Eu não vejo assim... Tem algumas parcerias com iniciativa privada, só que daí fica sendo terceirizado o evento. Aí ela que assume o risco do evento. Agora, quando a prefeitura organiza, se for no caso da transparência, a prefeitura teria que organizar, ela daria maior transparência para a comunidade e fazia a tomada de preço e pagaria bem mais barato na contratação. Aliás, daria oportunidade para muitas pessoas participarem dessa tomada de preço.
Fábio, você... Não? Bem, pessoal, vamos aguardar então, mas em relação à transparência... Né, hoje eu tenho essa felicidade em dizer que o projeto foi aprovado e nós teremos, né, independente de quem irá realizar, nós teremos essa prestação. Mas comungo da mesma opinião, que o poder público pode realizar e estar aí cotando e conseguindo verba até mesmo com a Secretaria Estadual de Turismo, né? Porque é uma festa tradicional, está no calendário.
Se permite uma parte novamente, aproveitar. Sim. Até mesmo porque se a prefeitura realizar o evento, no caso choveu 4 dias lá, né? Deu prejuízo. A prefeitura pode pegar o dinheiro do erário e pagar o prejuízo, entendeu? Fica até mais com retaguarda a organização do evento, né? Porque acontece, já aconteceu aí de chover 3 dias. Aconteceu. Aí o prejuízo é enorme. E a instituição, será que vai ter condição de pagar? Então a gente tem que pensar nisso daí. E a prefeitura realizando o evento, ela vai fazer a tomada de preço e se caso der prejuízo, ela vai arcar com o prejuízo. E a população entenderia também, se caso houvesse, né, esses acontecimentos que é inesperados no evento, já que é um evento aberto ao ar livre. Então, ali não tem... Se chover, acabou o evento, né, que é uma realidade e pode acontecer, né. Então, eu acho que a prefeitura, assim, na minha opinião, teria que realizar esse evento. Nunca foi realizado, mas eu sempre discuti esse assunto aqui, né, tem salvo em ata aqui, todo mundo pode procurar. Eu sempre preguei que quem tem que realizar esse evento é a própria prefeitura.
Outra sugestão, aproveitando, que eu não sei se isso é legal, mas eu acredito que sim. seria na comissão, se for um decreto do prefeito, colocar pelo menos dois vereadores para estarem acompanhando, né, todos os trabalhos. Eu acho que seria importante. Um vereador, eu não gosto de falar a palavra, mas a gente tem que falar, um vereador da base e um vereador que eles não considerem ser da base, para ficar algo assim, bastante democrático. Obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Como é que, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos?
Indicações.
Não, não tem mais um requerimento.
Tem mais um requerimento? Ah, perdão.
Requerimento. Deise Serapião. Solicitando ao deputado federal Simval Malheiros gestões junto ao governo federal a fim de viabilizar recursos no orçamento da União na ordem de R$100 mil destinados à APAE de Garça.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo solicitação da palavra, em votação, requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Se forem contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de votos. Indicações.
Indicações. Vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja avaliada a possibilidade de construção de uma pista de atletismo na área localizada onde funcionava o estádio na Cincotite, ao lado do ginásio João Gonzalez. Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja divulgada via imprensa a forma como será realizada a venda de locais para os comerciantes garcenses na próxima edição da Festa da Cerejeira. Da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que instale quebra-molas na Avenida Paineiras, próximo ao numeral 705. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que limpe a Praça do Cristo no Jardim Paineiras. Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que limpe a rotatória da Avenida Paineiras junto ao supermercado Paineiras. Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, sugerindo ao prefeito denominar rua ou praça de José Gomes Gonçalves. Vereador Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito instalar placas de sinalização nas ruas do Distrito de Jafa. Da Comissão de Educação, Saúde e Assuntos Sociais, sugerindo ao prefeito que envie esforços no intuito de que toda a rede de saúde seja suprida de toda a medicação básica. Vereador Pedro Santos, sugerindo ao prefeito colocar dentro do cemitério pontos de energia elétrica para facilitar o trabalho dos pedreiros que prestam serviço no local. Vereador Pedro Santos, sugerindo ao prefeito que construa uma cobertura na área externa do terminal rodoviário municipal, para que os universitários que estudam em Bauru e Marília tenham que esperar o ônibus fora da rodoviária. Vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de instalar um semáforo no cruzamento da rua Manuel Joaquim Fernandes com José Augusto Escobar. Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito proceder à roçagem do terreno localizado à esquina da rua Carlos Ferrari com a Flávio de Almeida Salles, onde há uma academia ao ar livre. José Luiz Marques, sugerindo ao presidente da casa realizar a sessão solene para a entrega do título de cidadão benemérito ao senhor João Visotto, no dia 20/4/2017. Vereador Rafael José Frabete, sugerindo ao prefeito que proceda a capinação na Praça do SESI. Rafael José Frabete, sugerindo ao prefeito que proceda a capinação do Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda. Rafael José Frabete, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre na área institucional do Jardim Monte Verde.
Determino o caminhamento das indicações apresentadas ao Executivo Municipal. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente recebido de diversas procedências.
Expediente recebido de diversas procedências. Quarta sessão ordinária de 2017. Associação Voluntários do Combate ao Câncer de Garça. Encaminha cópia de resposta da Associação dos Voluntários do Combate ao Câncer ao Prefeito Municipal explicando os motivos da recusa de parceria com a Prefeitura Municipal no projeto Casa de Apoio de Garça e Jaú.
Pela ordem, senhor vereador, eu gostaria que fosse lido na íntegra.
Meu presidente.
Gostaria, por favor, senhor presidente.
Que seja lido na íntegra a resposta.
Tem que colocar, acho que, em votação, né? Olá, Matheus. Tem que colocar em votação?
Não.
Alguém pediu só... Bom, excelentíssimo senhor João Carlos dos Santos, prefeito municipal de Garça. Garça, 20 de fevereiro de 2017. Desculpa, eu não vi o cabeçalho inteiro. É o seguinte, Após a apreciação do projeto Casa de Apoio de Garça em Jaú, cópia em anexo apresentada verbalmente pela Prefeitura no dia 3 de fevereiro de 2017 e a pedido nosso enviado por escrito no dia 15 de fevereiro de 2017, a Associação tece as seguintes considerações. Inicialmente, fomos surpreendidos no dia 3 de fevereiro, às 18 horas e 20 minutos, ao retornarmos de uma reunião na Prefeitura, com a postagem feita pela vereadora Janete Conessa no Facebook, divulgando a Casa de Apoio de Garça, com as mesmas fotos do prédio, projeto que, segundo consta, já está compromissado para abrigar a Casa de Apoio de Garça, fotos em anexo. Ao que nos parece, estava tudo pronto. A reunião na Prefeitura foi para nos comunicar e não para nos consultar. A Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Garça foi fundada em março de 1999 pelo senhor José Eduardo Nadalete, coordenador de ligas do Hospital Amaral Carvalho de Jaú. Somos filiados à Federação Brasileira das Entidades de Combate ao Câncer, a FEBEC, com a vigência no Código Civil, foi devidamente registrado em cartório em 27 de novembro de 2003. Portanto, a associação, há 18 anos, presta serviço voluntários à população. As ações desenvolvidas pela associação constituem-se de grande ajuda à administração pública municipal, propiciando o acesso das pessoas carentes com câncer ao tratamento oncológico, independente de autorização do SUS local. Presta assistência material personalizada aos pacientes carentes. O Hospital Amaral Carvalho é uma instituição de saúde centenária, reconhecida pelo tratamento oncológico de qualidade e assistência social a pacientes vindos de todos os estados brasileiros, além de ser o centro que mais realiza transplante de medula óssea no país. Promove a saúde, a cura do bem-estar de adultos, jovens e crianças em várias especialidades. Atualmente, atende mais de 75 mil pessoas e efetua mais de 1 milhão de procedimentos, como quimioterapia e radioterapia. A previsão de custo para 2017 é de 250 milhões. Centro de apoio ao paciente. Poltronas para descanso, jornais, televisão a cabo. Jogos como pimbolim, sinuca, além de leitos como roupa de cama, toalhas de banho e banheiros exclusivos. Esses são serviços oferecidos pelo Hospital Amaral Carvalho por meio do Centro de Apoio ao Paciente, o CAP. O local passou por uma reestruturação para atender as necessidades de pacientes que se deslocam de outras cidades, enquanto aguardam pelo tratamento e também dos motoristas de micro-ônibus e ambulância, desmentindo as informações do vereador Rafael Frabetti. Pacientes e acompanhantes de baixa renda podem fazer solicitação no Serviço Social do Amaral Carvalho para receber alimentação gratuita no CAP. A equipe de assistência social analisa situação do interessado, estudo socioeconômico, para liberar a refeição. Há uma preocupação com os motoristas que transportam os pacientes do hospital, para que eles estejam sempre descansados e bem alimentados. Por isso, é oferecido um lanche na parte da manhã e uma na parte da tarde. Para quem vem de cidades distantes e quiser dormir, basta assinar um documento para registrar o uso dos leitos. Além dos estacionamentos e acomodações para pacientes, acompanhantes e motoristas, o CAP conta com sala de professora, com a sala Professora Maria Aparecida Cesarino, onde são realizados cursos, treinamentos e reuniões do Hospital Amaral Carvalho. Casas de Apoio Inês de Carvalho Montenegro. O Hospital Amaral Carvalho contém estrutura de apoio aos pacientes que residem em municípios distantes de Jaú e não possui condições de arcar custo de hospedagem e alimentação durante o tratamento, especialmente radioterapia, que é um procedimento diário de segunda a sexta. Na casa de apoio são acolhidos pacientes, acompanhantes, doadores de medula óssea. Pessoas vindas de cidades distantes são acolhidas durante o tempo que precisam ficar em Jaú. Tem à disposição leito com roupa de cama, toalha de banho, itens de higiene pessoal, pelo menos 5 refeições diárias com frutas e sucos, entre outros alimentos. Apoio de equipe multiprofissional com assistentes sociais, fisioterapeutas, psicológicos, terapeutas ocupacionais e nutricionistas. Transporte ao hospital e atividades de entretenimento através de espaço cultural Amaral Carvalho, sem pagar nada por isso. São 4 unidades. A Casa de Apoio Geral hospeda pacientes em tratamento com radioterapia e quimioterapia. O local tem capacidade para acomodar 48 mulheres e 50 homens. Os pacientes do serviço de transplante de medula óssea podem ficar na casa de apoio, o TMO 1, que hospeda até 50 pessoas. Ou na casa de apoio TMO 2, isolamento com 24 acomodações para aqueles em estágio mais delicado do tratamento. O Amaral Carvalho também mantém a casa de apoio infantil em parceria com o Instituto Ronald McDonald, com 64 acomodações para hospedagem de crianças, adolescentes e acompanhantes. As casas funcionam 24 horas e os hóspedes são encaminhados pelo serviço social do hospital. Para proporcionar a hospedagem e manter esses locais, a Fundação Amaral Carvalho, mantenedora do Hospital Amaral Carvalho, não recebe verba do Sistema Único de Saúde, o SUS, portanto, custeia essas ações sociais com recursos próprios. Considerando que, 1. A manutenção e administração da casa de apoio exige um custo alto, além da necessidade de contratação de profissionais de múltiplas áreas devidamente habilitados. 2. A administração de uma casa de apoio exige presença de um representante ou funcionário 24 horas. 3. Desde 1999 até a presente data, número reduzido de pacientes utilizam a casa de apoio geral. 4. Em 2016, apenas uma pessoa ficou na casa de apoio do Hospital Amaral Carvalho. 5. Os pacientes de Garça que fazem radioterapia no Hospital Amaral Carvalho preferem dormir em suas casas. 6. Pacientes de nossa cidade que passaram por transplante de medula óssea utilizam a casa de apoio, a TMO. Precisam ficar em isolamento para prevenir contaminação. A Associação dos Voluntários do Combate ao Câncer de Garça realiza trabalho voluntário de atendimento das primordiais necessidades dos doentes sem ajuda de recursos públicos na esfera federal, estadual e municipal. 1. Fornecimento de medicamentos inexistente na rede municipal de saúde. 2. Pagamento de exames tais como endoscopia, ultrassonografia, tomografia, ressonância, coloscopia, laringoscopia, nasofibroscopia, RX, biópsias, exames laboratoriais e outros para fechamento de diagnósticos e para acompanhamento de tratamento oncológicos. 3. Apesar do alto custo dos exames, a associação responsabiliza-se pelo pagamento dos exames, porque do contrário as pessoas seriam muito prejudicadas esperando a resposta do SUS. 4. Fornecimento de alimento industrializado, enteral e parenteral. 5. Tratamento especializado de odonto-oncologia. Sem o recebimento de recursos públicos, a associação presta serviços socioassistenciais relevantes com a ajuda da população e do tratamento incessante e incansável dos voluntários, através de programas e campanhas desenvolvidas. Almoço mineiro, jantar dançante, panificação artesanal, oficina de artesanato e etc. Sobrevivemos com a ajuda da população, do Clube das Acácias da Loja Maçônica de Garça, do Rotary Clube de Garça Real, a Oficina de Artesanato São Francisco, Casa dos Móveis e anônimos que colaboram com doações e ou através de parcerias. Pelo exposto, cumpre a associação recusar a parceria com a Prefeitura Municipal de Garça para a instalação e manutenção da Casa de Apoio de Garça. Sem mais, coloco-nos à disposição para qualquer informações. Assinado Júlia Kazak Iori e Vilma Okozak Cristóforo, né, presidente e vice. Primeira secretária, Luciana Lopes da Silva. Primeira tesoureira, Solange Bernadette Medeiros.
Espera aí, deixa eu ver se tem mais uma folha aqui.
Eu posso usar?
Quem assina também é a Solange Aparecida Maia Corcioli, segunda secretária, a Jandira Marques, segunda tesoureira, a Maria Aparecida Estipe Vaz, conselho fiscal, Maria Estela Albuquerque Turato, conselho fiscal, a Iracema da Silva Caldamone, conselho fiscal, e Francisco Nicola Cerebrino Cristóforo Júnior, do conselho fiscal.
Aí a resposta. Para ocupar o restante do tempo destinado ao expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores por no máximo 10 minutos cada orador.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público presente, amigos internautas, ocupo novamente aqui essa tribuna pelo seguinte: deu entrada hoje nessa Casa de Leis, ofício número 162/2017, assinado pelo prefeito João Carlos dos Santos, solicitando a intervenção da Câmara para que seja feito um ato de apoio às negociações com o Banco Cruzeiro do Sul. Do que se trata isso? Vamos voltar no tempo. Inclusive está aqui, ó, Garça, 22 de fevereiro de 2017, Câmara Municipal de Garça. Esta casa tem ciência do problema que vem enfrentando os servidores municipais em relação a um contrato de cartão junto ao Banco Cruzeiro do Sul. O município, acatando o pedido dos servidores, através do sindicato, suspendeu o pagamento por 3 meses para que fosse possível a renegociação dos valores devidos, bem como a apresentação dos contratos por parte da financeira. Isso feito em janeiro de 2017. Ocorre que, até o momento, a financeira não atendeu o chamado dos servidores. Neste sentido, solicita-se a intervenção desta casa para que seja feito um ato de apoio às negociações, para que, assim, possamos sensibilizar a instituição financeira. Atenciosamente, João Carlos dos Santos, prefeito municipal. Bom, eu vou ter que voltar no tempo. Esse cartão do Banco Cruzeiro do Sul, ele foi apresentado ao funcionalismo na administração 2009-2012. Na época, quem quis pegar o cartão, pegou, né? Me parece que na época o banco, para, né, fazer aquela média, né, que a gente sabe que não é média nada, na verdade é uma arapuca, até dava R$100 para cada servidor que fazia ou que pegava esse cartão, Banco Cruzeiro do Sul. Isso foi entre 2009 e 2010, se eu não estiver enganado. Aí, cerca de 270 funcionários, né, estatutários. Entre esses também estavam alguns comissionados da época, que constam dessa relação, pegaram esse cartão. Tá? Aí o que aconteceu? O Banco Cruzeiro do Sul quebrou, foi à falência. Só que aí veio o Banco Pan-Americano, que agora não chama mais Banco Pan-Americano, e sim Banco Pan, e comprou essa carteira, adquiriu essa carteira de quem estava devendo aqui da prefeitura. Isso foi em 2010. Porém, existia nesse contrato um artigo que dizia que, caso o banco viesse ir à falência, não haveria mais a necessidade do pagamento dali para frente. Havia o pagamento até aquela data. Mas, como todo contrato, uns artigos para baixo já falava uma outra coisa. E aí, na época, entre 2009 e 2012, a Procuradoria Jurídica passou a informação de que não se deveria mais pagar isso porque o banco quebrou. Ponto. Aí a coisa foi rolando, rolando, passou 2012, 2013, 2014, 2015. Aí, no ano passado, chegou uma notificação extrajudicial, pelo que me foi passado pelo sindicato, para a prefeitura. E aí começou a ser descontado esse valor novamente. Isso no dia 25 de outubro de 2016. Uma notificação extrajudicial. E aí, né, foi aquele pandareco, né? Porque ninguém estava esperando. Na verdade, era uma coisa que muitos achavam que já estava, né, já tinha sido resolvida lá atrás, e não foi. Né? Então, o que aconteceu? O banco começou a cobrar e, como havia um contrato assinado entre 2009 e 2012, começou a ser descontado ali, ó, na fonte. Saiu o pagamento, além dos descontos dos consignados com Santander, com a Caixa, eu acho que Banco do Brasil, que foram os bancos que serviram a prefeitura durante um certo tempo, também apareceu isso. E aí o sindicato ficou numa situação muito ruim, porque o sindicato também tem o cartão dele, que era feito, que era, esse gasto era repassado para os comerciantes locais dentro do percentual do sindicato. E esse percentual do sindicato começou a ser utilizado pelo Banco Cruzeiro do Sul. Então vocês viram que problema que isso gerou. Graças à administração do Antônio Carlos Moreira de Castro, Totonho, né, administração séria, eficiente, o sindicato conseguiu arcar, né, com o mês de outubro, mês de novembro, mês de dezembro, aí não dava mais. Procurou o prefeito, bastante sensível e aberto ao diálogo. O que foi feito? Vão ficar 3 meses sem descontar. Porém, nesse intervalo a gente vai tentar conversar com a financeira. Por quê? Porque assim, ó, foi passado a partir de 25 de outubro do ano passado o valor global para cada funcionário ser pago. Só que não tinha as minúcias. Por exemplo, um determinado cidadão estava devendo 15 mil reais segundo o banco. Só que não havia explicação por que 15 mil reais. Quanto que foi pago disso? Quais os juros que foram cobrados durante isso daí? Vamos deixar bem claro que em nenhum momento o sindicato e a laboriosa classe dos servidores municipais, inclusive eu com muito orgulho faço parte, se negou a pagar isso. Eles simplesmente querem saber se gastou, se pegou o dinheiro. Todos têm consciência que tem que ser pago. Isso é uma coisa. Vamos deixar muito claro isso daí. Tá? E a procuradoria jurídica, o que deixou o sindicato bastante chateado, bastante contrariado, é que a assessoria, a procuradoria jurídica, de segundo informação do sindicato, de 2013 a 2016, deu uma engavetada nisso. Né? Eles não passaram, não deixaram lá no fundo da gaveta, foi ver e estourou isso no fim do ano passado. E criou-se esse problema. Criou-se esse problema. Então, o que foi pedido para a financeira aqui, para o Banco Pan? Que eles enviassem aqui para Garça, lá na sede do sindicato, funcionários para discutirem acordo um a um, acordos unitários, para saber, para todo mundo ficar sabendo quem é que está devendo, quanto está devendo e o porquê, principalmente, que está devendo. E isso não foi feito aqui pelo Banco Pan, que anda mandando até algumas mensagens, assim, podemos dizer, bem diretas, ofensivas, pressionando os funcionários a pagar, paga e pronto. Só que não explica a questão de juros, quanto que está devendo, porque só tem um montante lá, como eu peguei o exemplo lá, os 15 mil reais. Mas, como que chegou a esse, qual a fórmula para ter chegado a esses 15 mil reais? E o banco não quer explicar, mas quer receber. Isso que é o mais importante. E já são 3 meses, vai completar agora março, que a prefeitura não está fazendo essa cobrança. Essa cobrança não, esse desconto. Então a prefeitura também não pode mais ficar mais tempo, porque foi assinado, tem que cumprir, né? Mas a financeira até agora não está dando nenhuma retaguarda com relação a isso. E olha, o Wagner é testemunha disso, que achou um absurdo, né? Nós estivemos falando bastante sobre isso. Pela informação que nos foi passada, existem 3 casos que já foram quitados, que o banco continua cobrando. E as pessoas têm todos, só que o banco não dá explicação. Já tem o caso de cobrança a funcionário que já veio a óbito nesse. E o banco continua cobrando. Então é isso. É reunir todos nós aqui, deixar as diferenças algumas irreconciliáveis, claro, de lado, pensarmos no funcionalismo, tá? E assinarmos uma moção, um requerimento, enfim, um documento dando apoio ao que querem os funcionários.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra. Por 3 minutos.
Convido o vice-presidente para assumir a mesa.
Pode fazer uso da palavra, presidente.
Cumprimento aos senhores vereadores, às pessoas que nos acompanham. É, vou ser bem breve nesses 2 minutos que eu tenho aí. Em relação à viagem que eu estive fazendo à frente da Câmara Municipal, foi feita a viagem junto com o corpo técnico da Câmara, que foi eu, o diretor legislativo Lamartina, junto com o Carvalho, o procurador da Câmara, o doutor Rafael. Não sei se é de conhecimento de todos, que nós temos aqui um software legislativo que chama Webline. Infelizmente, ele já está chegando ao final do seu contrato, teremos que fazer uma nova licitação. Tomando ciência que existe hoje o software livre, né, que é o Interleges, que é oferecido pelo governo federal, nós estamos tentando instalar esse Interleges aqui, pelo ser gratuito. Acredito que vai ser uma economia muito grande para nós aqui da Câmara, devido ele ser gratuito, e acredito que, em último caso, se não conseguirmos, a gente volta a fazer a licitação e provavelmente quem ganha de novo é o software que já está da Webline. Mas eu vou fazer o que for possível para que nós conseguimos instalar esse Interleges aqui na Câmara Municipal, que é o software livre do governo federal, muito melhor do que o atual, e ele é gratuito. Então essa viagem acredito que foi muito bem utilizada, né, pelo todo o corpo técnico da Câmara, e bem legal em relação ao que a Patrícia colocou, da transparência, porque ela já, assim que a gente chegou, já foi lançado no site quanto foi gasto, para onde foi. Eu acho que transparência no poder público tem que vir em primeiro lugar. Obrigado.
Pedro, eu poderia pedir uma parte?
Pois não.
Você tem o valor de quanto hoje paga por mês para a Webline, você se recorda?
Em torno de 1.200 mensais. Então, obrigado. Tantos anos pagando esse valor, a gente vai tentar passar para outro software gratuito. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos como presidente.
Tem projeto hoje? Tem projeto? Não. Tem, meu querido. Tem.
Solicito ao senhor secretário que proceda a segunda chamada dos senhores vereadores para a ordem do dia.
A chamada. Para explicação pessoal. Entendi.
Mano Franco Santos, bacana, sim. Estou presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Informa os senhores vereadores que não constam itens na lista da ordem do dia. Não havendo itens na ordem do dia, concedo a palavra aos senhores vereadores a explicação pessoal pelo prazo de 5 minutos cada orador.
Muito senhor presidente, que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, colegas Edias, público presente, amigos internautas, nesse final, gostaria de comentar um assunto que eu estarei me posicionando aqui pela primeira vez. Recentemente, dei entrada num projeto de lei aqui na casa, sobre proibição de fogos de artifício, mas tem o seu objetivo. E por que que eu estou comentando isso? Porque foi divulgado num determinado site aqui da cidade, né? Simplesmente assim, ó. Vereador quer proibir fogos de artifício em Garça. Desse jeito. Resultado. Eu só não fui chamado de santo, né? Porque a maioria do pessoal lê, vê a manchete, só que não vai no teor. Então, eu gostaria de esclarecer um pouco com relação a isso. Eu ainda vou ter a chance de falar posteriormente, quando da apresentação do projeto, mas é porque me incomodou a forma como o pessoal reagiu a partir de uma meia divulgação, não foi a divulgação completa, sobre o porquê disso. Eu não tenho por objetivo proibir fogos de artifício aqui em Garça. Eu tenho o objetivo de proibir fogos de artifício de estampidos, que são de rojão, bomba, luminosos. Pô, existe coisa mais bonita do que isso numa festividade para a gente ver, né? Então, não é isso. Mas por que que eu estou falando isso? Eu acho que a gente tem que seguir a evolução que tem acontecido em alguns locais. Essa lei já tem em várias cidades, aqui na região inclusive, né? Dando conta dos problemas que acarretam aos animais. O que acontece quando a gente solta rojão e quem tem animal, quem tem cachorro, qual que é a reação deles? Tá? Qual que é a reação, muitas vezes, dos idosos, de pessoas que estão acamadas, dos recém-nascidos? Foram esses itens que eu pensei. Não é simplesmente vetar, né, os fogos de artifício. Tanto é que os de luminosos estão liberados por esse projeto. Então, eu gostaria de falar sobre isso, porque não ficou bem explicado, né? Eu penso muito nisso. Quem gosta de animal, quem tem o seu animalzinho, né? Animais se contorcendo em coleiras, animais perdendo assim o senso de direção e atravessando rua quase que na mesma hora que carro está passando, que pode matar um animal ali, e sem dizer os próprios animais, né, em seu habitat, né, em seu nicho ecológico, dependendo de onde você solta, pô, é uma agressão muito grande aos animais. Tá? Eu não tenho a bandeira de ser protetor dos animais, não tenho, vou deixar bem claro. Tá? Mas eu acho que, independente disso, quando a gente vislumbra um problema, eu acho que a gente tem que arrumar uma solução. E a solução que eu pensei foi essa. Sem dizer no tal do elemento surpresa, quando você solta um fogo de artifício de estampido. Você não está esperando, né? O elemento surpresa, né? O estrago que faz. Então, por causa disso, eu não vou esmiuçar mais isso, porque vai ser apresentado. Eu só me senti nessa obrigação da forma como foi falado que era isso na internet. Como foi que o vereador aqui apresentou. Não é simplesmente quer proibir fogos de artifício. Tudo tem um objetivo, tá? Uma função. E para fechar, me alegaram com relação à fiscalização. Por isso que também veta esse projeto a comercialização aqui em Garça desse tipo de fogos de artifício. Tá? Já procurei saber, não há nenhum comerciante aqui que vive exclusivamente de venda de fogos de artifício. Então ninguém poderá alegar isso. Tá? Um grande abraço a todos, até a próxima.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Morato Marangão.
Presidente Pedro, mesa diretora, colegas, público que nos acompanha aqui e também pela internet.
Eu gostaria de começar falando sobre a função do vereador. E eu encontrei em um site uma função ou uma explicação que eu achei bastante satisfatória. Diz assim: as atividades do vereador não podem ser resumidas apenas ao tratamento das leis do município. Existe ainda uma função ligada ao cargo de vereador que é fundamental para a própria saúde da nossa democracia. Trata-se da fiscalização das ações do Poder Executivo Municipal, ou seja, das ações do prefeito. O ato de fiscalizar torna mais equilibradas as ações do Poder Executivo. Isso é essencial para que o poder do prefeito não se torne tão grande que o deixe acima da lei, como um monarca ou um ditador. É por isso que a lei prevê o vereador a fiscalizar. Bem, por que que eu estou abordando isso hoje? É um assunto que eu trago aqui como desabafo e que para mim foi muito constrangedor. O que aconteceu a semana passada? Eu estou em um partido e fui convidada a sair. Você está agindo de um jeito que não agrada o partido, não agrada o chefe do executivo. Então, o convite é que você saia. Se você não sair, você será expulsa. Ora, no mandato anterior, eu saí do PSDB por livre e espontânea vontade. Ninguém me pressionou. Como eu disse aqui, eu achei que eu não fazia parte de um grupo, não era convocada para nada, então não tinha motivo para continuar naquele partido. Só que eu estou em um partido que eu acho que eu não quebrei nada do que diz o regimento deles. Então, como que eu vou pedir para sair? Eu não vou pedir para sair. Eu não vou ter outro enfrentamento judicial, gastar com advogado. Então, o que que eu falei para esse empresário? Se o partido quiser, me expulse, que eu possa entrar em outro partido e continuar normalmente o meu mandato, assim como eu fui orientada por um advogado do qual eu tenho muita confiança. Então, gente, eu fiquei assim, entristecida e até chocada, porque nós vivemos em uma democracia. Se eu tive a votação que eu tive, eu acredito que foi devido ao trabalho que eu faço aqui na Câmara. No meu material de campanha, eu coloquei em todo o meu material de campanha que eu sou independente, Isso não quer dizer que eu sou contra qualquer prefeito, de forma alguma. Eu não sou contra. Mas eu acho que o vereador, ele tem que ter um lado, e é o lado da população. Então o empresário me disse assim: você tem que ter um lado, na política tem que ter um lado. Eu sempre tive e quero continuar esse lado, que é ao lado do povo. Eu não quero ser pressionada, eu não quero agir com ninguém no meu ouvido dizendo: você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, para estar em determinada coligação. Eu achei muito feio, sabe, eu não gostei do que aconteceu, comentei com familiares e comentei também com o deputado Baleia Rossi. Eu tive a oportunidade de falar com ele por telefone, mas vou falar pessoalmente e questionei isso. Deputado, eu vou ser expulsa do partido? E ele me disse assim: Patrícia, fica tranquila, isso não vai acontecer, a não ser que tenha um motivo justo, que você esteja denegrindo o partido em Garça. Eu não estou fazendo isso e não quero fazer. Foi o primeiro partido que meu pai foi filiado. Então, quando eu saí do PSDB, eu escolhi por essa razão, por ser um partido que meu pai ficou por muitos e muitos anos, por ser um partido que eu tenho amizade com o Baleia Rossi e com outras pessoas que podem ajudar a nossa cidade e ajudar também o meu trabalho. Então, eu deixo aqui o registro da minha indignação. E eu quero terminar dizendo uma frase bem popular. Olha, nós, como diz o povão, é pobre, mas é limpinho.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico com o senhor presidente, vereador Pedro Santos, pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite aos vereadores, às pessoas que nos acompanham à internet e ao público presente. Eu venho falar aqui um pouquinho da gestão social. Estarei fazendo um requerimento provavelmente na próxima semana em relação a esse assunto. Na verdade é uma ideia que eu tenho, né, uma maneira que eu penso que seria um ideal a prefeitura trabalhar, seria na gestão social. Como? Eu gostaria que o prefeito estudasse a possibilidade de estar implantando aqui em Garça um sistema integrado para que todas as pessoas que trabalham com atendimento de cestas básicas, que trabalham com atendimentos sociais, que elas trabalham em parceria, em rede, porque a prefeitura ela faz um lindo trabalho, ela acompanha muitas pessoas. Mas nós sabemos também que os vicentinos atendem muita gente, que as igrejas evangélicas, que o clube do nosso amigo Samuel também acompanha. Que entrega a cesta básica. Nós sabemos que muita gente, a casa espírita, muita gente trabalha entregando cesta básica. E eu gostaria que fosse realizado um estudo para ver se não tem como fazer um trabalho integrado. Como que seria? Seria um sistema, né, ao qual essas pessoas, lideranças dessas instituições que fazem esse trabalho, pudessem procurar lá, por exemplo, pode ser pelo CPF, RG, até pelo número do NIS, o Cadastro Único, e assim que a pessoa solicitasse, você chega lá e vê simplesmente pela internet, que todo mundo hoje tem acesso a um smartphone, a um celular, e vê, fulano de tal. Peraí, essa pessoa já recebeu uma cesta básica essa semana. Porque o que acontece? Eu já fiz esse trabalho, eu sei que é complicado. Que às vezes a gente chega numa casa que a pessoa tá reclamando que não tem cesta básica, que ela está com uma dificuldade muito grande. Na hora que chega lá, o vizinho fala assim, mas a prefeitura, ela já entregou uma cesta essa semana. Nós sabemos que hoje em dia, infelizmente, nossa Garça tem muitos casos de usuários de droga, que às vezes a pessoa pega a cesta e ela dá outro fim, ela vende. Não são todos, né? Nós sabemos que a grande maioria da população que necessita dessas cestas, realmente elas necessitam. Mas eu acredito que com esse sistema integrado, nós conseguiríamos atender com a mesma quantidade de cesta, uma quantidade muito maior de pessoas. Então eu peço para que o prefeito pense com carinho em relação a trabalhar nesse sistema integrado com as demais instituições, mas eu também penso que deveria ter um conjunto das instituições, que eu sei que às vezes não é fácil, às vezes as pessoas não querem mudar, porque faz 20 anos que a gente trabalha assim e nunca precisou jogar no cadastro da internet. Mas os tempos estão mudando, né? Então eu peço que essas pessoas, os vicentinos, essas pessoas que atendem com cesta, colocassem no coração que, às vezes, aquela pessoa que recebeu duas, três cestas básicas ali, recebeu do espírita, recebeu dos amigos da comunidade, recebeu da prefeitura, às vezes ela está tomando a cesta básica de uma pessoa que realmente necessita e não tem, porque já teve atendimento duplicado. Eu acredito que através do CPD, que é o sistema, o pessoal que trabalha na prefeitura, dá para fazer um sisteminha bem simples ali, através do cadastro único e tudo mais. Então eu penso que nós, comunidade, só temos a ganhar, e as pessoas que trabalham com assistência social na gestão também só tem a ganhar com esse tipo de projeto. Eu fico à disposição aí do senhor prefeito, porque eu já fiz um projetinho em mente e tal, eu já escrevi algumas coisas em relação a isso, e esse intuito é realmente só pensando mesmo em melhor atender as pessoas que trabalham, as pessoas que necessitam de cestas, mas também as pessoas que atendem esses pedidos, que é a prefeitura, os vicentinos, a Casa Espírita, as pessoas das igrejas evangélicas e todo mundo que atende esse trabalho. Muito obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Boa noite aos nobres companheiros de trabalho, aos internautas, aos que aqui nos assistem. Bom, eu estou voltando a fazer uso da tribuna devido a um requerimento que eu fiz, 0088-2017, E eu fiz alguns questionamentos sobre quantas nomeações, quantos funcionários concursados e quais os valores total da folha de pagamento. E foi-me informado, de acordo com a prefeitura, eles me informaram que os cargos em comissão, somados a agente político, secretários, comissionados, direção e chefia, totalizam a folha de pagamento R$ 279.383,97, no mês de janeiro de 2017, distribuídos em 12 cargos mais 29, totalizando 41 cargos, sem contar os cargos ocupados de cargo em comissão, que não são efetivos, tá? Bom, outra coisa que também gostaria de deixar claro. Eu pedi para que fosse lido na íntegra a posição da dona Júlia Ori, né? Ela chama? Isso. Eu pedi que fosse lido porque eu não fui convidado para estar na reunião, quando foi feita uma reunião no gabinete, e me senti muito ofendido, tá? Por ser um representante do povo, eu me senti ofendido sim. Então, por não ter informação de nenhuma parte nem de outra, acho louvável o projeto do meu amigo, o seu José Luiz, aprovo, com certeza, não tenha dúvida. Mas nada pessoalmente, só pedi para que fosse lido, porque eu não tenho conhecimento de nada. Não tinha, agora tenho. E a população também, tá? Gostaria de deixar bem claro. Bom, referente a um ofício que eu também fiz, questionando o horário de atendimento da empresa circular no Jardim Frei Aurélio. E o horário que a empresa circular desce no Jardim Frei Aurélio, ela desce 6h10 da manhã. E o estudante entra às 9 na faculdade. Depois essa circular, ela só vai passar lá no bairro 12h30. Você entendeu? E 7h35. Fica difícil, né? Eu gostaria que fosse revisto também essa parte, por parte do legislativo, do executivo, que interferisse por nós junto a esse requerimento. Porque ali tem bastante estudante que precisa usar e está indo de bicicleta, viu? Isso eu tenho ciência do que eu estou dizendo. Bom, por último, vou ser bem breve. Eu fiz um requerimento pedindo para que fosse feita uma operação tapa-buraco no bairro Frei Aurélio. Porque eu vou todo domingo levar a minha tia lá. Eu tenho familiares que residem, muitos amigos ali naquele local. Nós temos ali buraco ali que dá para você enfiar um carro dentro, tá? Eu vou ser bem franco porque o meu carro está todo desalinhado. Bom, veja bem. A resposta que veio para mim é que daqui 30 dias, porque os buracos da Vila Williams estão sendo tampados. Eu não vejo tanto buraco na Vila Williams. Desculpa, não sei se porque eu sou pobre, moro na vila e ando muito em vila. Me perdoem se eu estiver errado. Mas eu acredito que daria para dar um pulinho lá. Inclusive eu estive ligando pessoalmente para o secretário e pedi que, se fosse possível, eu estaria acompanhando ele. Tá? Ele até se colocou à disposição. Mas, enfim, acabamos não indo. E os buracos permanecem. Então eu vou aguardar o prazo de 30 dias, tá? E eu só fiquei triste, porque, com todo respeito, o nosso nobre amigo vereador subiu aqui e disse que nem chegou o requerimento dele e o buraco já foi tampado lá na esquina do Monte Verde. A rua fica do lado. Então, me perdoa, Rafael, com todo respeito, tá? Me perdoa. Mas, assim, eu gostaria que o secretário desse uma olhadinha nessa primeira rua, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Rafael Frabete pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Rafael.
Vou utilizar uns 30 segundos para só falar sobre o assunto, o vereador Fábio. Além da Vila Williams, outros bairros já foram tapados, tá? Então não é só a Vila Williams, eu acho que é uma questão de logística.
Monte Verde, Avenida Vitor Hugo Buareto, dentre outros bairros humildes, também foram tampados os buracos. Bom, vou ocupar meu tempo aqui para falar sobre a Casa de Apoio de Jaú, né? Primeiro, eu acho que a dona Júlia não entendeu a nossa ideia. Fico muito chateado, muito triste com isso. Segundo, a casa vai existir. Com dona Júlia, ou sem dona Júlia, com a Associação do Câncer, ou sem a Associação do Câncer. Até porque, tudo que é feito de uma forma social, não pode ser centralizado demais. Não pode existir essa centralização de só uma pessoa poder resolver. Vou contar um fato que eu tenho tranquilidade em contar, porque aconteceu comigo, né? Perdi meu avô uns 4 anos atrás, o seu José Baceto, de CA, no estômago. Nós fomos comunicados pela UPA que ele tinha um problema muito sério, que o CA dele já tinha aproximadamente o tamanho de uma laranja e tal, e a UPA diretamente encaminhou para Marília para fazer um acompanhamento. Embora já existiu o acompanhamento para Marília, eu sei que Jaú é referência, né? E todo mundo que quer ser tratado de CA procura Jaú. Isso me motivou a procurar a associação. Conversei com a minha mãe, inclusive com a própria dona Júlia. Ela foi bem seca ao falar que já tinha procurado Marília, então tinha que se virar com Marília. Foi bem isso que eu recebi de resposta. Compareci mais uma vez aí com a minha mãe. Não sei se ela vai se recordar disso, mas eu me recordo muito bem, já tem quase 3 anos e meio. E pedi com muita humildade para ela, falando: a gente já procurou Marília assim, mas a gente não tinha conhecimento e tal. Será que você não consegue uma consulta para a gente em Jaú, para a gente começar a tratar em Jaú? Estou te pedindo com toda a humildade do mundo, é meu avô, é o pilar da nossa família, tal, é um ente querido e tal. Depois de muita conversa, ela falou que iria tentar, só que demoraria de 10 a 15 dias. Eu sabia que eu não tinha esse tempo, e de fato eu não tinha. Fui até Jaú, com 2 dias consegui a consulta. Voltei até a associação para comunicar que eu tinha conseguido a consulta, para tirar o pedido, para não ter que perder tempo de arrumar um pedido, sendo que ela podia estar procurando ajudar outra pessoa. Ela não gostou muito que eu consegui marcar a consulta do meu avô sem passar pela associação. Eu lembro até de uma frase que falou: mas você passou por cima de mim. Eu falei: não, eu só pensei apenas no ente da família, no ente querido. Então, esse é o fato de centralizar. Será que talvez, se o projeto fosse dela, ela apoiaria? Né? Fico triste com a resposta da dona Júlia, principalmente na parte que ela fala que me desmentiu, né? Até porque não existe mentira. Os dados que eu apresentei para ela em reunião são dados tirados do próprio município, da prestação de contas. E o quanto gastou com combustível, o quanto gastou com hora extra de motorista, o quanto gastou com manutenção. Então são dados que está para quem quiser ver na própria prestação de contas do município. E sim, existiria uma redução desses valores. Mas não é a redução do valor que é interessante aqui. É a prestação do serviço, né? Eu acho que se tem uma associação e pode ter uma casa de apoio em Jaú, tudo que vier para ajudar essas pessoas que estão nesse momento é bem-vinda, né? Fica até a dica, talvez não cabe outra associação em Garça. Vou começar a pensar nisso agora. Talvez não está dando conta de atender todo mundo, e entendo que ela faz um ótimo trabalho, atende quem ela pode. Mas tem gente que não consegue ser atendido também. Em relação a dela ter me desmentido, vou questionar ela de uma forma, através de ofício, para saber onde que está a minha mentira, né? Que acho que ninguém gosta de ser chamado de mentiroso, ainda mais quando não está mentindo, né? Eu tenho para mim que a casa em Jaú, embora toda a leitura da negativa dela fale que o hospital propõe às pessoas, a gente sabe que na teoria é uma coisa e na prática é outra. A Casa do Câncer é para auxiliar as pessoas que lá estão, que necessitam. Era só isso que eu tinha para falar, esse esclarecimento. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Obrigado, senhor presidente, que a vereadora Janete Conessa pede o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Mais uma vez, boa noite a todos. É sobre a casa de Jaú. Quero deixar claro que eu nunca questionei o mérito do trabalho da Associação dos Voluntários do Câncer de Garça. É um trabalho magnífico. Nós acompanhamos esse trabalho desde a sua fundação. Tanto que o nosso escritório macrocontábil Conessa, desde o início da fundação da associação, faz todo o trabalho gratuitamente, como contribuição, como voluntários. Não estou cobrando nada, estou dizendo isso para afirmar a nossa confiança nas voluntárias do câncer de Garça. Não é essa a questão. Agora, quanto à casa de Jaú, lá em Jaú existem várias casas de apoio deste tipo. Eu coloquei sim no Facebook, aquela tarde, onde nós nos reunimos no gabinete do senhor prefeito, onde o José Luiz, colega vereador, fez a explicação sobre como funciona. Eu, graças a Deus, nunca precisei, pretendo não precisar, mas a gente sabe que tem muita gente precisando. É um local simples, de acolhimento, de fácil acesso. Será uma casa para os doentes só da nossa cidade. Não é uma casa de apoio onde tem médico, fisioterapeuta, não é isso. Porque o doente tem que, se ele estiver doente, precisando de todo esse respaldo profissional, ele terá que ser atendido dentro do hospital. A nossa casa de apoio é para acolher aquelas pessoas que vão, que tem que fazer radioterapia, que a maioria que sabe que tem que fazer, não é uma no mês, são 30 ou mais. E aquelas pessoas não terão que voltar para a Garça todos os dias. É só por isso. Então, quando nós fomos lá conhecer a situação, que eu nunca tinha ido, fiquei encantada com o trabalho. Fiquei encantada. No mesmo momento, nós pensamos a parceria com a associação, com a dona Júlia, uma mulher inteligente, uma psicóloga que cuida dos pacientes da nossa cidade, que merece todo o mérito de todos nós munícipes da nossa cidade. Merece toda a glória. Só que eu quero deixar registrado. Fiquei, sim, chateada, porque eu achei que ela ia pensar nas pessoas que precisam dessa assistência. Eu até acredito que, como ela é tão envolvida com o hospital, e essas casas de apoio são uma coisa tão básica, tão simples de funcionamento, que não é para atender, não é para aplicar injeção em ninguém, não é para fazer quimio em ninguém lá dentro da casa. É uma casa onde a pessoa pode ir, tomar um banho, descansar um pouco, tomar uma refeição. É para isso que é a casa. Nada mais que isso. Era só essa explicação que eu queria dar. Toda a minha homenagem à dona Júlia, pelo belíssimo trabalho que ela faz com todas as voluntárias, que eu, através do escritório da nossa família, também me incluo nele. Boa noite, muito obrigada.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Paulo André Faneco, pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, vou comentar rapidamente a respeito da casa de Jaú. Tive a oportunidade de conversar um pouco com a dona Júlia. Acho que falar das qualidades da dona Júlia é algo que é desnecessário. Todo mundo sabe o trabalho que ela e as voluntárias fazem. Fiquei chateado com alguns tipos de comentários que aconteceram em redes sociais, tentando politizar a questão. Tá, pessoas que não têm nem coragem de dizer o nome de quem estaria influenciando, sabe, coloca, ela está sofrendo influências externas. E quem conhece a dona Júlia, quem conhece a personalidade da dona Júlia, sabe que isso não existe. A dona Júlia tem posições firmes, sempre teve, é uma pessoa de personalidade forte, mas, assim, com um trabalho fantástico na nossa cidade. Né? E eu acho que ela merecia um pouco mais de respeito de algumas pessoas que fizeram suas intervenções nas redes sociais. Em relação à casa em si, ouvi a opinião dela, porque eu sou leigo e reconheço isso com a maior transparência. E fui conversar com ela, e ela acha que da forma como o projeto foi apresentado, o projeto não funciona. E ela colocou para mim todos os seus argumentos. E eu concordei com ela, assim, pô, eu acho assim, tudo bem, dá para melhorar, tem uma posição muito clara. Eu acho assim, se for para fazer, tem que ser bem feito. Não dá para fazer um negócio meia boca, tá? Também concordo, foi dito aqui pelo vereador, pela vereadora, o projeto vai existir. Eu tive até a oportunidade de conversar com o Luiz, né, no carnaval, com o Luiz Conês, e ele comentou comigo que ele iria, que ele falou, não, a gente vai criar uma associação, fazer, legal, ótimo. É, sem dúvida será digno de aplausos. É, acho que eu não acho que é algo tão simples assim. Tá? Eu acho que um funcionário para trabalhar lá 8 horas, acho que não é só isso. Uma casa e um funcionário para trabalhar 8 horas, tal, acho que isso não resolve, mas também não é. Acho que é possível trabalhar, melhorar as propostas, tal. Não pode pedir a parte, vereador, desculpa. Mas assim, tudo bem, entendo, perguntei até pro vereador Zé Luiz, ele comentou, ele deu o posicionamento dele, tal, tudo bem. Acho que, para ela acha que não dá para fazer dessa forma. Então, e até as limitações deles para tocar do jeito que eles acham que tem que tocar. Elas têm limitação, não tem como a gente fazer parte de uma parceria lá em Jaú. É difícil pra gente aqui. Então, eu entendo, compreendo e acho que a população de Garça não deve cobrar mais nada dela e das voluntárias. Elas fazem um trabalho fantástico. Acho que há muitas outras pessoas para assumir essa casa, para tocar, e tenho certeza que será feito e tenho certeza que será bem feito. E é isso que a gente espera, certo? Bom, eu queria comentar um outro assunto que eu tenho pouco tempo, mas é um assunto até um pouco chato, mas eu preciso comentar. Porque foi feito um requerimento, há algumas semanas atrás, pelo vereador Marcão do Basquete, e o prefeito respondeu o requerimento. Só que a resposta do prefeito não condiz com a verdade. Então eu tenho que comentar, porque eu fui questionado na rua. Eu fui taxado de mentiroso pela resposta do prefeito. É a respeito da rua Monlevade. Ele diz que a rua Monlevade será pavimentada com a sobra dos recursos do PAC. E eu havia dito aqui já na sessão, repito, estou até com o documento em mãos, mas não tem como eu apresentar aqui agora, está no celular, mas foi feito, eu dou a data, é só procurar no Diário Oficial do município, até o prefeito pode procurar, para ele saber que ele escreveu aqui a besteira. Dia 24 de outubro de 2016, foi feito um aditamento em que a rua Monlevade foi incluída no pacote. Então, já está assinado pelo ex-prefeito, está assinado pela procuradoria, assinado pela empresa que ganhou a obra. Então a resposta dele a esse requerimento é uma resposta, espero que não tenha tido má fé, mas é uma resposta que não condiz com a realidade. Junto com a rua Monlevade, foram incluídas nesse aditamento também a rua Walter Alves de Souza e a rua Pedro Menoc. E eu fiz questão de comentar isso aqui, porque os moradores da rua Monlevade comentaram lá que eles tiveram acesso à resposta e comentaram que eu, né, obviamente, havia mentido. E eu até concordo, porque é um documento oficial, uma resposta do prefeito dizendo que não está, que essa rua não está contratada. E ela está contratada. Está contratada com empenho, tudo feito, certinho, e até a empresa sabe disso e vai fazer a obra. Até se o prefeito não souber, a empresa sabe e vai fazer.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
O senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, a questão aqui que eu vou abordar, eu queria até um tempo maior, mas enfim, não deu, né, nos 10 minutos, né, vamos falar nos 5 mesmo. Bom, eu participei da reunião com relação ao hospital, né, que atende a saúde no município. Tá, eu pedi para ir, tá, para ser bem claro, né, mas o prefeito já ia convidar também, então eu fiquei grato, né, por ele ter me convidado para participar, porque é um assunto que eu venho abordando desde 2009. Tá? E ali a gente teve a oportunidade de esclarecer alguns fatos. O que eu posso dizer aos senhores que estão aqui é que eu gostei muito da atitude do prefeito. Tá? Eu achei que ele está tomando a atitude correta com relação ao hospital. E é isso que deve ser feito. É tomar essas atitudes para que a gente possa tentar descobrir como foi feita essa dívida. Esse montante dessa dívida. E o prefeito até surpreendeu, né, nós que estávamos na reunião, que ele disse, eu tive no Ministério Público ontem, eu fiquei conversando com a promotora a respeito da saúde. E isso é uma questão que deve ser abordada. Por quê? Porque o hospital ele não presta conta com o legislativo e o executivo. E, o ano passado, todo mundo viu que a gente pedia os requerimentos, enviava ofício, eles não prestavam conta. Eles nem falam como que foi feita essa dívida. Ali, para os senhores terem uma ideia, essa instituição ela tem um conselho fiscal, tá? Tem um conselho fiscal que analisa todas as contas do hospital e de 2009 a 2012, eu não vi nenhum médico reclamar que o hospital estava com dívida. Eu não ouvi aqui na Câmara. Aliás, nem a imprensa ouviu que o hospital devia tanto dinheiro assim. Então é um absurdo, gente. É um absurdo a gente concordar com certas questões. Por isso que eu fiquei muito entusiasmado, posso dizer assim, é que na conversa que o prefeito teve com a promotora foi bem clara, tá? Que o prefeito não é só repassar os 15%, que é o dever, né? Que é o dever do prefeito. Não é só repassar os recursos para o hospital, que é o dever do prefeito. Ele compra serviço, mas é a obrigação dele é fiscalizar onde os recursos foram aplicados. Essa é a lei de responsabilidade, que nós sempre bate aqui. Né? E por coincidência, a gente fez um ofício pedindo onde foi gasto os 250 mil, até agora não veio aqui. Né? Não sei se algum vereador recebeu, né? Então eu espero que eles mandem logo a resposta, porque logo, logo vai precisar de dinheiro. Os vereadores estavam lá, eles estão precisando de dinheiro. E sem essa prestação de conta, já vou ser bem claro aqui, eu voto contrário. Tá? Porque eles até agora não mandaram onde foi gasto os 250 mil reais. Tá? E o prefeito foi bem claro, nós vamos cobrar isso de vocês. Tá? Doa quem doer, nós vamos cobrar. Algumas atitudes que acontecem no hospital, nós vamos cobrar. Fiquei muito contente, isso aí... Saí ali muito contente com a atitude do prefeito. Tá? E a lei de responsabilidade é bem clara. Se essa dívida é grande, todos, quem repassou dinheiro, quem não fiscalizou, quem é gestor do hospital, se houver algum ato de responsabilidade, mesmo que você repassou dinheiro, você é corresponsável também. Eu sei, o que você fez? Ah, eu dei o dinheiro lá, agora o que eles fez? Não, é obrigação. Do gestor público cobrar onde foi aplicado os recursos. Então, essa reunião foi uma reunião muito importante, que eu acho que vai poder esclarecer vários fatos do que aconteceu no hospital. Espero que as coisas não continuem do jeito que está. Nós precisamos da saúde no município, nós precisamos do hospital, e como o prefeito falou, se não tiver dinheiro para pagar essa dívida, o hospital não vai fechar. O prefeito é responsável para manter a saúde no município. Então ele vai ter que assumir a responsabilidade. Porque você compra serviço do hospital, você pode comprar de outro lugar, como o prefeito disse. Mas não compra aqui, pode comprar de Marília. Né? É sem cabimento até falar isso? É sem cabimento. Mas é uma questão que vai ter que ser analisado. De repente o hospital não tem condição de prestar mais serviço. Né? Para a prefeitura, porque é a prefeitura que compra o serviço para atender a nossa comunidade. Agora, ficar socando dinheiro lá, só para pagar a conta e não ter um atendimento digno para a população, eu também acho errado. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que assumir as suas responsabilidades, tá?
E se aconteceu algum fato ali de irresponsabilidade ou de irregularidade, que a gente, que os vereadores, o Ministério Público e o prefeito cobrem isso. Muito
obrigado. Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos para explicação pessoal, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.